tenhamos todos a noção que não há crescimento económico sem valorização da atividade económica e só o sucesso das nossas empresas em conjunto com os nossos governantes, porque não vale a pena também as empresas estarem sempre costas voltadas para os governantes e os governantes costas voltadas para a empresa. Os dois juntos é que fazem o país ter progresso. Nós temos que trabalhar para ter um país rico, não um país pobre. Acho que ninguém quer ser pobre. Eu estou sempre a dizer que preciso ser feliz, rico, feliz, pobre. Não haja dúvida nenhuma em relação a esta minha afirmação. Peço a assessoria de imprensa para isto não ir para os jornais. Está bem? Não vale a pena fazer isto. Eu estou aqui a dar esta conversa porque todos os dias tenho tentado que as pessoas venham a horas aqui para dentro da sala. E mesmo assim não vêm. Portanto, vamos passar, porque nós temos que cumprir a agenda. Porque trabalhamos com entidades profissionais, volto a dizer, Casa da América Latina, a UCLA, a AIP, a Associação Industrial Portuguesa, a Ordem dos Economistas, do melhor que existe em Portugal. Temos que valorizar o que é nosso. Portanto, vamos cumprir com a agenda e vamos iniciar. E vou chamar para cima do palco. Volta a matar. Mas é a doutora Cristina. Nós temos uma das sessões, a última sessão com PMEs, empresas portuguesas, a partilhar os seus casos de sucesso. Nós demos em todos os dias palco às nossas empresas, àquelas que são conhecidas e as que são menos conhecidas, que possam partilhar o que é que são bons exemplos de liderança empresarial e de sucesso empresarial. E neste painel, moderado pela doutora Cristina Valério, coordenadora económica e empresarial da Casa da América Latina, vamos chamar também para o palco Pedro Pereira, administrador da TPF. Helena Rodrigues, fundadora da Olbai. Pedro Matos Pinho, administrador da Tecnoplano. E David Sousa, diretor internacional da Vila Plano. E a todos os outros que estão lá fora, já sabem, tem o convite para entrarem quando quiserem. O nosso evento é isto mesmo, é Business Networking. As pessoas estão, querem estar, nos momentos em que querem estar. Agora querem estar a tomar café, agradecemos novamente à Delta, porque café é para o oferecido pela Delta. Da mesma forma, temos que agradecer à Vega da Vigueira, a oferta dos vinhos. E agora, doutora Cristina, o microfone é seu, faça favor de arrasar com esta sessão, porque as nossas empresas merecem sucesso e projeção. O mais possível que é para crescerem e nós temos que receber todos os bons salários. Muito obrigado.
Concordo plenamente. Eu sei que é sempre difícil nós sairmos do almoço, sobretudo quando temos carne argentina e temos vidigueira e os belíssimos cafés da Delta, e não só, e da Versailles, porque a Versailles também nos apoiou neste evento. Nós vamos começar com quatro maravilhosas empresas, quatro empresas que abraçaram desafios. Tenho à minha direita Pedro Pereira, administrador do Departamento de Gestão e Fiscalização, responsável pela internacionalização do grupo TPF, Consultores de Engenharia e Arquitetura S.A. E estão em mercados como Macau, Camarões e Iraque, seguido de Helena Rodrigues, que fundou em 2016 a Think Strategic e atualmente é fundadora e lidera a Albi, marca comercial integrante da Think Strategic. Eu vou passar a parte do que é que são licenciados, porque o que nós queremos saber é mesmo como é que chegam aos mercados e o que é que fazem, exatamente. A seguir temos Pedro Matos Pinho, administrador da Tecnoplano, que trabalhou na área da consultoria e agora é desde 2012 membro do Conselho Executivo da Tecnoplano S.A., após ter desempenhado conselhos de administração na divisão de consultoria da empresa. E depois David Sousa, diretor internacional da Vila Plano. David tem uma experiência na área da construção civil e David já é um, nós já nos conhecemos há algum tempo, a Casa da América Latina tem, já nos conhecemos há algum tempo à conta do Panamá e à conta da empresa que o David neste painel representa, ter estado no Festa das Eclusas do Canal do Panamá, que não é também uma coisa pequena. Eu começo aqui pela minha direita. desculpa pelos papéis. Eu vou lançar uma questão a todos. Quais são os fatores para o sucesso de cada uma das empresas nos mercados internacionais, em que mercado estão, um bocadinho percebermos qual é o vosso percurso. Estamos a falar de empresas que não são uma Mota em Gila, mas que ambicionam ser, correto?
Não é bem assim, por causa de outras coisas com as quais não concordo, porque há empresários que têm pequenas e médias empresas, e muito pequenas, e que têm um negócio que tem que permanecer assim, que são úteis e que têm muito sucesso, mas de qualquer forma o conceito é verdade, há que termos um crescer e nós tivemos essa ambição. Também gostava de começar a perguntar para o André Pedro, pelo PME Connect, que confesso que quando pela primeira vez fomos abordados para este programa dissemos obviamente que sim, mas não percebia muito bem qual era o sentido. Acho que faz todo sentido, e até nós, a TPF, que é integrada no grupo de energia com a EDP, realmente temos tido uma interação bastante interessante, apesar de, na verdade, eu não sou pesquisador no meu negócio, mas tem sido uma experiência bastante interessante e acho que é uma excelente iniciativa, porque um dos defeitos, um dos problemas, não só das PMEs, mas das empresas portuguesas de internacionalização, há um déficit de networking entre as empresas portuguesas, claramente, e um dos grandes problemas é a concorrência que existe entre outras empresas portuguesas no mercado externo, que de facto não funciona bem. Ora bem, passando aqui à nossa história e quais foram os fatores de sucesso, não sei se sou capaz de identificar um fator de sucesso, acho que não, mas posso contar um pouco a história de como é que isto se processou. A TPF faz parte de um setor que sofreu muito nesta última crise, portanto, entre 2012 e 2016, uma grande parte das empresas da área da arquitetura e construção desapareceram. As que não desapareceram, foi a época em que quase todas se internacionalizaram, porque foram forçadas a internacionalizar-se, porque senão morriam. Nós, por acaso, nesse aspecto, fizemos um trabalho de análise estratégica mais a longo prazo e decidimos a internacionalização em 2002. Em 2006, depois de na altura estavam muito na moda os mercados do leste, Polónia, República Checa e tal, estavam muito na moda isso, mas acabámos por iniciar a atividade na área internacional em 2006, praticamente em simultâneo em três mercados, que foi Angola, Timor-Leste e Argélia. E em cada um desses três mercados, o drive, portanto, o motivo para irmos para o mercado foi diferente. Angola, por motivos óbvios, que era um mercado que na altura estava a começar a trabalhar muito bem, e havia muitas oportunidades de negócio, agora com uma penetração muito difícil. Na Argélia, começámos por ir atrás, fazer um projeto com uma construtora portuguesa local, e depois, entretanto, conseguimos também, atrás de uma construtora para o projeto do metro da Argélia, que foi assim que iniciámos a atividade na Argélia. Em Timor-Leste foi realmente uma questão de nacional, de solidariedade com Timor. Fomos desafiados por outros parceiros que tinham ligações bastante fortes a Timor e fomos para lá, e na altura o mercado timorense era mínimo, não havia petróleo, não havia nada, e portanto fomos lá de facto para quase Não foi fácil em nenhum desses mercados, porque eu acho que não há, aliás, não há como forma disso, portanto, a forma como decidimos ir para os mercados foi diferenciada, e desde essa altura nós entramos em bastante mais mercados. Fizemos algumas tentativas falhadas, portanto, na verdade, tivemos que investir e perdemos bastante dinheiro em algumas tentativas, mas não, o elo comum, o condutor, foi sempre nós tentarmos estar no mercado em termos de ligação, facilidade de entrada, dimensão do mercado. Procurámos sempre, por exemplo, encontrar, isso foi sempre importante, encontrar parceiros locais. O que logo à partida define uma estratégia que nem todas as empresas tomaram essa atitude, e tem uma vantagem, porque se o parceiro local for o parceiro correto, conhece, se houver complementariedade, portanto, ele conhece o mercado muito bem. Nós permitimos aceder a um patamar em termos de tecnologia e nível de sofisticação e dimensão dos projetos que eles não têm. Portanto, eles conhecem o mercado, vão ter acesso ao mercado, e isso teoricamente funciona bem. Na prática, não é assim, porque na verdade é muito difícil encontrar os parceiros corretos, e temos muitos casos de insucesso em relação a isso. Por outro lado, também, e isto tem a ver, mais uma vez, volta aqui à especificidade do setor onde nós nos inserimos, que é, nós somos um setor onde há milhares de pequenas microempresas. Apesar de ser um setor que ainda hoje tem alguma importância, porque ainda reparei nas estatísticas do INE, o nosso setor de arquitetura, engenharia e construção na economia nacional tem, estado pelo menos no INE, são 2 mil milhões de euros. Okay? Mas, para terem uma ideia, nós pertencemos à PPC, que é a associação que congrega as empresas de consultoria, de engenharia, portanto, arquitetura e engenharia, que tem apenas 125 sócios, portanto, é a única associação que eu saiba que existe, né, de empresas de arquitetura e engenharia, mas tem realmente poucos sócios, mas tem as principais empresas do setor, sem dúvida nenhuma, a TPF fatura 30 milhões de euros, será a segunda do ranking, embora não haja ranking oficial de empresas de arquitetura e engenharia, e só há das empresas da PPC, só 5 empresas faturam mais de 10 milhões de euros. Portanto, tudo o resto, e a partir daí do 20º ou 25º posição, faturam todas menos de 1 milhão de euros. Portanto, são sempre microempresas. Mas são microempresas, muitas delas com processos de internacionalização, o que de facto é algo de muito difícil, porque, como também dizia ontem o engenheiro Luís Todo Bom, as empresas, realmente, se não tiverem um balanço capaz de suportar um falhanço de internacionalização, que é o mais ou menos inevitável, devem ter muita cautela e não devem tomar essa decisão sem saber onde é que pisam, porque os riscos são grandes, e o risco de internacionalização é preciso investir, estar presente no mercado, e depois é preciso estar preparado para as dificuldades que há sempre em termos de recebimentos. É um mercado também onde, de consultoria, onde os prazos de recebimento são extremamente altos e, portanto, obriga a uma capacidade financeira grande das empresas, e isso, portanto, realmente não é difícil. Agora, quais foram os motivos do nosso sucesso? Eu acho que nós conseguimos diversificar, tivemos sorte, com certeza, porque é preciso, e essa história de dizer que é preciso trabalhar muito para ter sorte. Também é preciso trabalhar muito, mas a sorte não está necessariamente associada ao trabalho. não está necessariamente associado ao trabalho. Mas é preciso ter sorte, portanto, tivemos alguma sorte. E depois realmente trabalhamos muito e conseguimos ter a dimensão suficiente para diversificar. Porque dos problemas, é um dos grandes problemas quando as empresas se internacionalizam é que a maioria, portanto, todos os países e todos os mercados estão sujeitos a ciclos económicos. Portanto, nós não podemos ir para um único mercado. Temos que saber para onde é que vamos. E só para, pronto, toda a gente sabe qual foi o problema de Angola dos últimos anos. Portugal é o nosso mercado doméstico. É um problema porque eu considero que é impossível uma empresa no nosso mercado internacionalizar-se e ter um sucesso se não tiver um mercado doméstico com uma posição doméstica sólida. E esse é um dos problemas. Porque enquanto que as nossas congêneres com quem nós concorremos a nível mundial têm mais ou menos a mesma distribuição em termos de negócio no mercado doméstico e internacional que nós, mas têm mercados domésticos muito sólidos, com margens bastante boas, nós é exatamente o oposto. Nós vamos ganhar dinheiro no estrangeiro para financiar a operação em Portugal, que é deficitária. E isso é um fator de fraqueza das nossas empresas. Mas de facto, há que diversificar, porque todos os mercados têm ciclos económicos. Esse é o caso da Angola, que sucedeu nos últimos anos. Moçambique também tem este problema. Portanto, todos os mercados têm problemas, assim, do Brasil. Portanto, todos os mercados têm problemas, sim. E aqui a única coisa que podemos tentar é realmente tirar os ovos por várias cestas e esperar que não hajam muitos ovos partidos.
Eu acho que
isso
é
bem.
Helena, a sorte dá muito trabalho.
Antes de mais, obrigada, Cristina. Eu quero agradecer também à IP, à Deloitte, à Casa da América Latina e ao convite ao OBAI. Convite esse que dá a oportunidade a microempresas de estar presente também em ações que valorizam a internacionalização e as pequenas e médias empresas. Acho que todos hoje já assistimos várias vezes a intervenção do Sr. Doutor ontem, que me parece também muito, muito, muito pertinente. Mas existem muitas pequenas e médias empresas, serviços, não só produtos, que nascem também numa base de internacionalização, que é o caso da OBAI. A OBAI é uma empresa muito recente, pequena, micro pequena, diria eu. Atua no setor das indústrias criativas com duas áreas de negócio distintas, uma de arquitetura e outra de uma agência de comunicação. Nós nascemos de uma exportação, não internacionalização clara. Nós fomos contratados por um grande grupo para desenharmos um aeroporto em Timor. Em Oecúcio, onde a TPR também esteve. Um dos nossos fatores de sucesso, diria eu, para responder diretamente à questão, é, dado sermos tão jovens, não nos incomoda sermos subcontratados pela primeira liga, digamos assim. Nós temos técnicos altamente competentes, temos um know-how muito grande fruto das pessoas. A empresa em si tem muito poucos anos e vamos aprendendo. Eu acho que o fator de sucesso tem sido a resiliência, a persistência e a observação. Não é fácil internacionalizar. Timor é um dos mercados onde nós estamos. Hoje temos lá um parceiro local e um escritório. Portanto, hoje podemos dizer que estamos internacionalizados. Daí diversificamos também a nossa atuação no mercado e, portanto, passamos da arquitetura para a agência de comunicação. Fizemos uma campanha como, por exemplo, o lançamento dos primeiros cartões Visa num país, que é uma coisa muito engraçada, para o BNU, também uma marca local da Caixa Geral de Depósitos, ou uma outra campanha para a diversidade de género para a Embaixada da União Europeia. O que é que nós aprendemos neste entretanto? E no mercado tão oscilante como é Timor e outros similares. Para nós tem sido importante observar os vários mercados. Lá está, não ter todos os ovos no mesmo cesto. Analisar mercados muito instáveis e tentar penetrar em mercados mais maduros. Nós temos tido mais facilidade de angariação do negócio fora de portas do que dentro de portas. Porque lá está, somos uma empresa muito recente, não temos notoriedade ainda suficiente para sermos naturalmente contratados ou convidados para concursos. Aprendemos que fazer entrar e valorizar a nossa competência e fazer entrar dentro da empresa mais competência conhecida faz sentido, e estamos a falar mais uma vez de pessoas. Aquilo que eu vendo são cabeças, e cabeças no alto. E portanto nós trabalhamos muito aquilo que são as pessoas, acreditamos e desenvolvemos o know-how das pessoas, e hoje em dia temos tido também capacidade de buscar pessoas com mais capacidade e competência para dar resposta. Neste momento, além de termos um escritório em Timor, assinamos esta semana um protocolo com uma empresa mexicana para nos representar no mercado da América Latina, México, Peru e Chile. E portanto estamos a analisar aqui muito centrado naquilo que é a arquitetura. Nós não somos uma empresa de construção, okay? Portanto podemos ser contratados por empresas de engenharia de construção e por outras ateliês maiores do que nós, porque nós, todos os nossos arquitetos trabalham em Revit, todos os nossos arquitetos têm uma grande especialização em aviação, saúde, hotelaria. E estamos a analisar também, temos algumas experiências mais uma vez de exportação em África, não Ludovna, e estamos a avaliar também o mercado da África Oeste, e em princípio vamos avançar também para esse mercado, a partir do Senegal. Temos alguns pontos de contacto com a Europa e os Estados Unidos da América, e portanto vamos tentando equilibrar aqui entre aquilo que é a arquitetura pura e dura e consultoria, porque fazemos também fiscalização de projetos e tudo mais, e a agência de comunicação, onde temos publicidade, design, desenvolvimento, numa ótica de desenvolvimento código em front-end. E portanto vamos tentando balizar entre uma e outra. Nos mercados posicionamos uma, noutros mercados posicionamos outra, e noutros ainda as duas, porque a arquitetura pode subcontratar a agência para sinalética, para identidade, livros de obra, o que seja, e a comunicação pode subcontratar a arquitetura para pontos de venda, lojas, stands, o que seja. Portanto, vamos tentando equilibrar uma coisa com a outra. O nosso objetivo era claramente que o mercado nacional garanta a nossa sustentabilidade, e lá está, não que o mercado internacional o faça, e o mercado internacional, no qual é necessário fazer um grande investimento, nos dê a rentabilidade para continuarmos a investir nas pessoas, no nosso desenvolvimento. E eu não sei se algum dia quer ser uma Latin Deal, porque para já temos 3 anos e temos ainda muito para aprender, mas fazê-lo de uma forma muito mais consistente e pragmática do que aquilo que temos feito até agora. Obrigada.
Pedro, gostava de perceber um bocadinho a realidade da Tecnoplano. Há aqui uma frase também, quem abraça muito, abraça pouco. Às vezes especializamos em alguns mercados. Também não concentramos só um. Quais são os fatores de sucesso da Tecnoplan?
Muito boa tarde, obrigado por estar aqui. E darei a oportunidade de falar um bocado sobre o nosso caso de sucesso e muito sucesso. Um bocado ao contrário do que o engenheiro de Estudo Bom, eu acho que temos de contextualizar um bocadinho. O engenheiro de Estudo Bom está habituado a grandes empresas e em que o capital, em que ele não mete capital. Portanto, a abordagem ao risco é diferente das CIEs quando temos de pôr money where our mouth is. Portanto, a abordagem é completamente diferente e temos de ter cuidado, às vezes, de ouvir os grandes gurus que estão habituados a outra realidade. temos de baixar um bocadinho à terra e perceber que temos o nosso caminho a percorrer e nós conhecemos o nosso caminho. Bem, a Tecnoplan é uma empresa de engenharia e gestão, o CAPR Planejo, somos concorrentes e parceiros. Existe um problema a nível de internacionalização, que o português, quando chega a um país, a primeira coisa que faz é olhar pelo ombro para ver se vem lá outro. E isso é um aspecto cultural que temos de mudar, ser um bocadinho mais como os espanhóis e avançar mais nestas parcerias em que há afinidades. Nós, a nível de internacionalização, começámos em 2006, mas já com processo estudado, em que é preciso haver preparação, é preciso haver capacitação e valências adequadas para abordar, e nunca não deveríamos fazê-lo por desespero. Normalmente corre mal. Portanto, foi um processo natural, estudado, em que tínhamos a retaguarda bem sólida, com bons rácios, preparados para fazer o processo de internacionalização. E o processo de internacionalização é algo que tem de ser feito com algum cuidado, e a nossa abordagem foi sempre começar de um ponto de vista informal, porque às vezes é um bocado prematuro enviar as tropas à procura de negócio e depois há aquela necessidade de querer concretizar. Portanto, logo de início é começar a fazer uma viagem, seja de férias, informal, perceber o país, beber café, ler o jornal, falar com pessoas. Nós temos de sentir o mercado e tanto ou mais que as próprias pessoas que estão lá. Nós aqui que moramos em Lisboa sabemos que quando os aviões levantam para sul, vem chuva, não é? Portanto, nós temos de sentir esse cheiro dos ventos para estarmos confortáveis no mercado. A nossa abordagem, depois, a seguir dessa primeira triagem informal, começa a ser por uma triagem mais formal, em que uma coisa que ajuda muito são as câmaras de comércio, que se pode fazer visitas a determinados mercados, partilhar experiências com colegas de outros setores. Isso eu acho que ajuda muito, porque estamos no mesmo contexto e saímos dali com uma visão de diversos setores e de pessoas com outros backgrounds, e temos outra abordagem. E só depois disso é que começamos a estruturar e a perceber se acrescentamos valor, se há espaço, se não há. Aí há uns anos atrás tivemos, ou fui, ao Irão, e rapidamente, ao final do dia, percebi que não tínhamos nada para acrescentar, quanto muito eles podiam ser um low cost para nós. Mas pronto, depois havia todo o contexto geopolítico, abandonou-se, não é? Mas foi uma viagem informal, sem perder muito tempo. A nível de sucessos de internacionalização, tivemos um claro sucesso que foi Angola, foi um sucesso para muitas empresas e para nós, felizmente, ainda continua a ser. A primeira visita, e a visita informal, celebrámos os primeiros 3 contratos que 2 desses clientes ainda mantemos, portanto, isto foi em 2007, e rapidamente começámos a ser uma empresa top of mind nos nossos setores de energia e de águas, entre outros, mas principalmente nesses 2 somos conhecidos. Se calhar mais reconhecidos nesse país do que no nosso próprio país. Portanto, aí foi de facto um fator de sucesso. Permitimos também diversificar a nossa atividade. Tivemos Brasil, um bocado antes de Brasil. Nós, quando internacionalizamos, ao contrário da escola, nós internacionalizamos sempre sozinhos. E só depois de estarmos estabelecidos localmente sozinhos é que começamos à procura de parcerias estratégicas para determinados setores. Porque isto de internacionalizar e arranjar era à procura de um parceiro, se às vezes nós, quando nos casamos, divorciamos e andamos na mesma escola, que é num país com culturas e hábitos diferentes. Portanto, é preciso ter muito cuidado na parceria. Há mais casos de insucesso nas parcerias lá fora do que sucesso. Portanto, eu sei que é mais difícil, mas se nós nos dedicarmos, tivermos presença, é possível. Portanto, em todos estes países, Moçambique, Angola, Brasil, Gana, Bélgica, estamos sozinhos com parcerias pontuais em determinados setores. O Brasil foi um caso em que era um mercado enorme. Percebemos da história, já o meu pai dizia que a história ensina-nos, mas não se repete. Mas temos de ver que os grandes insucessos no Brasil, por parte de empresas portuguesas, deu-se de olharem para um país e não para um continente. Portanto, nós quando olhamos para o Brasil, vamos a um Estado, aquilo é a nossa internacionalização à nossa escala, temos de ter capacidade de chegar a esse mercado, a esse país, a esse Estado, e afirmarmos e ter capacidade de liderança com quadros internos que possam assumir essa liderança. Quando vamos para outro Estado, é um processo de internacionalização, não podemos ter aquilo espalhado no continente, vários diretores responsáveis por determinados contratos, isso é uma encaminhada para as coisas correrem mal, e em muitas empresas correu mal. Mas no Brasil nós entrámos com um bocado com músculo na promoção imobiliária, portanto entrámos com o nosso próprio cash para fazer promoção imobiliária no Brasil e daí começar a apanhar o nosso core business de gestão em engenharia. Hoje em dia temos esse novo setor que abriu-lhes uma oportunidade para o setor de desenvolvimento imobiliário, mas temos a nossa parte de core de consultoria que tem funcionado muito bem. Diversificamos também para a manutenção, temos a gestão, temos a manutenção do Aeroporto Internacional do Rio de Leão, do lado ar e terra, que é algo que aqui nunca tínhamos feito, e lá estamos a desenvolver uma atividade sustentada. Em termos de alguns insucessos, Moçambique foi um claro insucesso previsório. Era a pergunta assim, então pronto, ainda vamos continuar nos sucessos. Um conselho que eu dou é que nestes mercados são mercados muito maiores do que os nossos e muitas vezes uma pequena atividade vira um cash cow. E nós temos de ter muito cuidado com o cash cow vicia as empresas. E aí tive sempre um apoio de alguém mais velho, que era o meu pai, e sempre me aconselhou a desacelerar nos cash cows, porque a tendência no fim de ciclo de um cash cow é haver um grande rombo. Portanto, é tentar transformar o cash cow numa atividade sustentável e nunca perder esse foco. Eu acho que por aqui...
Isso,
mais e mais perguntas?
Vai. Não temos muito tempo, não é, Pedro? Mas agora passava a palavra ao David. Acho importante, ainda ontem tivemos o grupo Vila Galé a falar no Brasil e nos muitos Brasis que há no Brasil, e que eles estão no Brasil, mas estão em muitos países dentro do Brasil, estão em muitos estados. A Vila Paino tem uma história também diferente, tem países mais pequenos, Panamá, Costa Rica, também tem, e outros que vai partilhar connosco, são... Qual é o sucesso da Vila Paino, além de muito trabalho? Também é importante, aliás, é fundamental.
Obrigado, antes de mais, pelo convite que nos é feito. É uma honra para a Vila Paino estar neste painel e partilhar um pouco da nossa vida, do trabalho e da nossa experiência internacional. É importante dizer que a Vila Paino é uma empresa do Norte, de Esplovente, de três irmãos que se mantêm ligados há mais de 30 anos, que é coisa inédita. São três irmãos que nunca saíram mal, ao contrário de outras famílias. E tem sabido juntar um conjunto de pessoas que têm levado a sua empresa, enfim, fora de portas. A nossa internacionalização deu-se no meio da crise, alguns por 2008, 2010. A crise na altura foi má, mas hoje podemos olhar para trás como uma oportunidade de abraçar novas oportunidades e, pelos vistos, melhores que aquelas que Portugal nos oferecia. Os meus administradores foram pessoas que começaram a dizer na hora, como sabemos, como pedreiros, como carpinteiros, foram evoluindo nas suas empresas até ao ponto de aventurarem-se e abrirem a sua própria empresa. E na região do Norte sempre tiveram um monopólio do mercado, porque quem conhece o Moceiro da Construção, quando se conhece bem e faz um bom trabalho, não se necessita de procurar trabalho porque ele aparece à porta. Quando veio a crise, as portas não existiam e ninguém batia à nossa porta porque não havia o que fazer. Então, foi obrigado a mudar a estratégia de atuação, não só em Portugal, mas em todo o negócio da empresa. Eu abracei o desafio internacional, começou em 2011, e onde nos cruzámos pela via do Canal do Panamá, onde foi uma das primeiras grandes obras que nos deu alguma notoriedade e até alguma bandeira, se podemos assim dizer. E de lá para cá fomos alargando portas até à Costa Rica, até à Colômbia, também no Brasil, isto falando dos mercados da América Latina. Temos uma presença já de 10, 11 anos na Argélia e na Europa, além de Espanha, temos uma presença forte na Bélgica, uma mediana em França, uma muito recente na Dinamarca e uma outra experiência de há 4 para 5 anos na Arábia Saudita, que é uma outra realidade e também uma outra experiência diferente de todas as outras. Portanto, a nossa empresa é especializada numa área muito específica de betão armado, que presta normalmente serviços de sustentabilidade para construtores como a Mota-Engil. Portanto, não podemos dizer aqui que alguém seja como eles, porque nós somos prestadores de serviços deles. Queremos sim ser bons prestadores na nossa área e sermos o melhor que pudermos ser dentro da nossa liga, da nossa divisão, se assim podemos dizer. E eu ia dizer que o processo de internalização foi difícil, deu-nos vários desafios, deu-nos muito em ensinar, enfim, concentrámos em vender o que sabíamos que ia ser bons em tom armado, bons em compragem, bons em armações de ferro, grandes, bons nessa área específica. Nós, em Portugal, temos uma mão de obra qualificada extraordinária, provavelmente das melhores e mais bem reconhecidas fora portas. Sabemos aproveitar isso e soubemos levá-la para fora também, formar mão de obra local, como o caso do Panamá, onde formámos pessoas no Panamá, na Colômbia, na Costa Rica, no Brasil, na Argélia, as Linhos, na Arábia Saudita, não árabes, mas indianos, paquistaneses, enfim, mão de obra local, bastante mais barata e que lê com alguma sinergia económica é possível viabilizar o negócio.
Uma pergunta, eu sei que no Panamá trabalharam para um grande grupo, correto?
Correto.
E, portanto, e qual era o grupo? Não era um grupo português?
Não, era o grupo Unidos pelo Canal, onde tinha uma empresa espanhola que liderava um consórcio, a SACIR, hoje a dona da nossa conhecida SOMAC, e mais 3 construtoras grandes, como a Salina em Brasil e a Menu, de uma empresa local que é a Cusa. Nós éramos, na verdade, um subempreiteiro daquele consórcio que concorremos com outra empresa qualquer e tivemos a sorte de conquistar um bocadinho e, uma vez estando lá, mostrámos aquilo que valíamos e fomos acrescentando o contrato até quase foi duplicado o contrato que iniciámos. Foi uma experiência interessante de sucesso, mas até termos chegado ao sucesso foram 4, 5 anos difíceis, dolorosos. Portanto, a nossa área não é nem sempre de margem ou de lucro imediato. Preciso ter alguma paciência, por vezes. Mas lá está, ser resiliente, ser persistente. Como se costuma dizer, eu gosto de ser um homem, não de pastinha, nem de gravata, com todo o respeito, gosto de ser um homem nem ter a solução de mochila nas costas, porque acho que é assim que tem que ser. Obviamente, os costumes de gravata não têm que ser, mas o mochila nas costas é porque temos que nós procurar diretamente o esclarecer da questão que precisamos saber e às vezes não nos centrarmos no primeiro esclarecimento que nos é feito, seja jurídico, seja fiscal, seja do ponto de vista, seja o que for. Mas eu acho que isto é transversal a todos os países, não é? Não convém simplesmente, com todo o respeito e amabilidade que tem, que eu acho sempre que faz um extraordinário trabalho, o ABC do mercado não chega, muito honestamente. A gente tem que traduzir o nosso próprio ABC do mercado, conhecendo, cheirando, em café, lidando, seja com um árabe, seja com um brasileiro, seja com quem seja, porque as realidades são todas diferentes.
Obrigada. Agora eu acho que ainda temos tempo para uma ronda de conversas. E a minha pergunta, uma das questões que às vezes conversávamos era a questão de encontrar um parceiro, encontrar uma empresa sólida e com quem podemos, por exemplo, trabalhar nesse país, como é que se encontra, não é? E depois, se é uma empresa, se é um bom parceiro ou não. Aliás, em conversas que tivemos, mesmo no Panamá, a perceber se podemos, através da diplomacia, podemos conhecer ou ser apresentados a algumas empresas que nos interessa conhecer, para mostrarmos o que é que somos capazes de fazer, porque não nos conhecem, portanto, e perceber se essa empresa é efetivamente boa. Era uma das conversas que tivemos e que temos e tenho com muitas outras empresas, quando me pedem para conversar com diplomatas, perceber se aquela empresa, se for parceiro, eventualmente tem uma boa imagem, se efetivamente é um bom caminho, perceber se é para ali que devemos ir, porque a informação às vezes é nas entrelinhas, não é? Não é exatamente evidente. A pergunta que vos faço agora é exatamente para me darem uma situação em que, com uma coisa que tenha corrido mal, possamos também retirar daí aprendizagem e também se conseguirem perceber um bocadinho o que é que pretendem para o futuro, não é? Além de ganhar dinheiro e conseguir pagar salários e essas coisas todas, no fundo é para isso que estamos aqui todos, é para nos internacionalizarmos e termos sucesso naquilo que vamos fazer, mas perceber um bocadinho qual é a vossa projeção e se podem partilhar connosco uma outra situação que possa ajudar aqueles que nos estão a ouvir e que querem lançar-se neste mundo, nesta aventura da internacionalização, que é efetivamente uma aventura, tem que correr bem, porque se corre mal pode significar o fim da empresa, o fim do sonho. E terminar o sonho tem de completar, não é? Eu não quero, só quero ir para a frente.
Bem, então, em termos de sucessos, e o que é que eu acho que nós, qual é o exemplo que posso dar, alguma coisa que eu gostaria de ver mudar e que acho que pode ser melhorado, para dar mais potencial às condições para as empresas internacionalizadas. Em primeiro lugar, enfim, por falar do nosso maior sucesso, e isso também, não sei se é o trabalho que foi só, mas eu acho que este painel, não sei se o trabalho está bem escolhido, porque é muito diversificado e há muito diferente. O nosso maior sucesso, de facto, foi no Brasil. E foi no Brasil porque, por causa do parceiro. Nós temos essa política, ao contrário de outras empresas que estão aqui, que são os mercados até com o plano, nós temos a política que está a partir de escolher um parceiro, portanto, existe um país. Estudamos, e achamos que estudamos com algum rigor os critérios para encontrar esse parceiro. Encontramos uma empresa que, à partida, tinha dimensão, tinha complementariedade com nós, tinha também condições de crescer e tudo, que era tudo bem, parecia tudo bem. E depois, pronto, tudo mal, basicamente. Realmente, um parceiro nosso que não era de confiança. E por cima tivemos o azar de ir para lá no final de 2012, depois em 2014, com o período do Lava Jato, aquilo que simplesmente acabou, de facto, foi terrível, foi a nossa pior experiência e resultou de uma má escolha de parceiro. Realmente fizemos mal o nosso trabalho de casa, nós analisámos a dimensão, quais eram as valências da empresa, procurámos complementaridades, alinhámos estratégias, conhecemos as pessoas e a direção, havia um bom relacionamento pessoal entre as direções, tudo isso parecia bom. Fizemos a aposta, que era o que achámos que tínhamos de fazer, que era colocar pessoas da empresa na ideia, criação da empresa no Brasil, junto do processo de desenvolvimento de uma empresa, darmos sócios em partes iguais que nós viemos e tudo isso. Aparentemente, não sei exatamente o que é que vos possa dizer para fazer ao contrário, mas correu mal. Ok? E às vezes há situações, as coisas podem correr mal por várias na apresentação que fez, deu com o exemplo de locais onde nós estamos, se não me engano, Camarões, Iraque e Timor. E Timor não, e Macau. Então, não sei se esses exemplos foram os mercados mais exóticos, mas de facto não são os nossos mercados mais importantes. E, por exemplo, e Iraque, são exóticos. O Iraque, de facto, é um país que eu por mim, e é um país que eu gosto bastante, e em que eu tive um investimento pessoal bastante grande. Não correu bem, porque houve uma guerra, né, como vocês sabem, e estávamos lá, e por acaso eu tinha voltado a Portugal passado 3 dias, estão ligado no gabinete de emergência do consulado a perguntar se nós temos alguém no Iraque que é preciso vir lá imediatamente. Essa situação também é importante. Agora, há uma outra questão. Agora vamos falar daquilo que eu acho que é preciso melhorar. O AICEP tem uma ação que eu acho que é muito importante, tem pessoas profissionais muito empenhadas, mas falta-nos claramente para músculo e mais, aí sim, muito mais trabalho e muito mais investimento, principalmente se nós compararmos para o nosso AICEP com o espanhol, com o que os espanhóis fazem, com o que os franceses fazem, não tem nada a ver. E isso, uma parte tem a ver com a nossa alineação, obviamente, quando o embaixador português liga para o protagonista, ou para o sujeito, não resolve nada, enquanto o embaixador de França liga para o ministro e a adjudicação é feita à empresa francesa, né? Como vocês sabem, seja do que for. E as coisas resolvem-se assim. Mas nós temos uma diplomacia que eu tenho a sensação que durante algum tempo falou-se muito da diplomacia económica e tentou-se realmente desenvolver a diplomacia económica, mas nos últimos anos entrou claramente em estagnação, porque há um bocado a ideia de que o Estado das várias empresas, se calhar, não vai ser aqui alguns preconceitos em relação a isso. Eu dou-vos, por exemplo, um exemplo de um dos mercados que indicou, que é o que são os Camarões, onde nós não temos a representação diplomática direta, é feita a partir da Nigéria, se não me engano, onde nós, quando fomos para lá, pedimos informação económica sobre o país e como é que é, e na verdade fomos direcionados para a Embaixada da Argélia. A Embaixada da Argélia não respondeu, depois deu o voto para a AICEP para reencaminharmos para Kinshasa. E, portanto, de facto, as coisas correram muito mal e é um exemplo de como a diplomacia económica ainda está muito longe. É preciso, de facto, muito trabalho e é preciso que, de facto, isso seja um objetivo do governo para essa coisa a funcionar. E os nossos diplomatas, mais uma vez, eu conheço muitos e há muitos que são sempre empenhados, outros não, outros acham que não são ali que a função deles não é ajudar as empresas, mas que, de facto, a função de qualquer representante de Portugal em todo lado é ajudar os portugueses que vivem neste país, serem eles envidos para, em termos de investigações consulares, o que é que seja, interpretações, o que seja necessário, mas também empresas em termos de negócios, em termos de informação e em termos de arranjar sobre problemas. E eu dou-vos um exemplo. Nós temos nos Camarões uma pessoa, um camaronês, que é o nosso representante local, uma pessoa que nós quer a nossa confiança, e quando quisermos trazê-lo a Portugal para vir conhecer a empresa e falar com o resto da administração, foi preciso arranjar uma confiança. Em Aonde, a representação, o país da União Europeia que representa Portugal é a Espanha. Fizemos todos os processos do trabalho burocrático, apresentados pelo pai, a responsabilidade da pessoa, tudo isso. E, um bocado naturalmente, que é o que acontece em todos os países, a maior parte dos vistos são recusados, como vocês sabem, e o visto foi recusado. Foi recusado uma primeira vez, foi recusado uma segunda vez, e à segunda vez eu procurei apoio do Ministério dos Nossos Estrangeiros junto do gabinete respectivo. Foi recusado preliminarmente com o argumento de que sim senhor, é a representação de Portugal é através da Espanha, que confiam na Espanha que aquilo, e que não faziam nenhum contacto, que era uma questão de soberania da Espanha, que não ia interferir no resultado da Espanha. Como é que nós resolvemos o problema? Falando que é o embaixador do Brasil, que resolveu o problema em 24 horas. E isto realmente é verdadeiramente lamentável. Este facto é, é uma das coisas que eu gostava de melhorar, gostava de ver o AICEP reforçado, principalmente ao nível do trabalho de pesquisa de informação económica sobre os países, porque alguns países são tão conhecidos como Inglaterra, França, Alemanha, Sicília, mas eu não ando nesses países, eu ando em países onde, na maior parte dos casos, não há sequer representação diplomática portuguesa e, portanto, mas esses países são realmente muito importantes para nós e acho que é a obrigação do Estado dar também apoio nesses países. E depois haver realmente, não sei se provavelmente a pessoa do gabinete diz que me atendeu, se calhar se me tivesse feito o favor de resolver o problema, era processado, portanto estaria a contar o que ter um tempo. Mas, de facto, isto é muito importante para os interesses portugueses.
Helena, antes de, eu sim. Realmente acho que ainda ontem tivemos aqui uma conversa e tivemos a questão de tudo o que tem a ver com. Há instrumentos realmente, às vezes não se percebe bem o papel das instituições públicas e a importância que as instituições públicas têm para os entraves e os benefícios quando resolvem um problema, também ninguém fala sobre isso, não é? Então corre bem, ninguém é o nosso trabalho, é o nosso papel. É, esses problemas burocráticos são efetivamente, ainda ontem falámos na questão do CEF e na questão de termos gente mais qualificada, temos mais pessoas. Às vezes o trabalho dos delegados localmente é muito difícil porque estão muitas vezes sozinhos, não é fácil, em países enormes, eu falo mais por experiência na América Latina, portanto é difícil, também é difícil. Eu acho que se avançou muito a nível da diplomacia económica e eu falo também com o Ministério dos Negócios Estrangeiros, é nosso associado, portanto eu sei, não é só porque é nosso associado, mas eu sei que há um trabalho que tem vindo a ser feito nesse contexto, mas também sei do contexto, sei também do trabalho de outras instituições como o próprio Lupo, a própria Colômbia e do orçamento que têm para apoiar, que não se compara com o orçamento que está disponibilizado e com a forma de trabalhar, que é diferente, não é melhor nem pior, é diferente. E efetivamente há um instrumento, mas sim, sem dúvida, vamos ter hoje, ao fim do dia, o Secretário de Estado da Internacionalização e vamos levar-lhe as nossas preocupações. Eu acho que concordam todos. Eu acho que tem que haver aqui um investimento, sobretudo localmente, porque as empresas muitas vezes precisam da ICEP lá também, porque lá é que provavelmente encontram as oportunidades para as nossas empresas e muitas vezes problemas também surgem e surgem muitas vezes localmente, mas também é montante, que é quando queremos receber pessoas ou queremos ir para lá. Não? Helena?
Para responder à questão inicial, mas partindo daquilo que a Cristina diz, eu tenho referido desde que eu vi o engenheiro Mota para me atingir na inauguração, no lançamento do PME Connect, dizer que efetivamente ele já falou muitas vezes, nomeadamente junto do Estado, daquilo que devem ser operações conjuntas das empresas e do Estado na internacionalização e a diferença que existe entre estas ações conjuntas em Portugal e países como a Espanha, os Estados Unidos e por aí fora. Eu acho que podia haver uma conferência sobre isto, só sobre isto. Há muito a falar, é impossível compararmos aos Estados Unidos, à Espanha, à França, em tudo, tanto naquilo que é governamental como é do tecido empresarial. O que eu acho é que todos nós nos devemos juntar, e aqui foi referido também que são concorrentes e parceiros. Eu acho que as empresas também têm que mudar um pouco o mindset e ter noção de que nós temos que, em conjunto, fazer a nossa parte e ir para fora. O que me leva a responder diretamente à questão, para ser breve, para dar a oportunidade a ver se mais alguém ainda consegue responder. A Oba é uma empresa muito pequena, eu ainda não posso avaliar quais é que são os nossos sucessos e os nossos insucessos. Até agora tem corrido bem, felizmente, mas estamos numa fase de avaliação. Nós crescemos imenso, temos feito um imenso investimento nos mercados internacionais e todos estes mecanismos de organizações, associações comerciais têm servido de ferramenta para que nós possamos aprender, ir para fora e avaliar. Nós não temos capacidade para contratar uma Deloitte ainda para fazer estas análises de mercado. Sabemos quais são os critérios necessários de análise e, portanto, vamos ouvindo outros, vamos estando dentro de programas, vamos pensando por nós próprios e vamos lá sozinhos. Em alguns mercados eu vou sozinha, noutros mercados em que dá jeito ir um homem comigo, vai um homem comigo da empresa. Portanto, é assim. E como dissemos aqui, eu acho que todos nós temos experiências semelhantes, eu com certeza com muito menos experiência, mas todos os locais são diferentes. Eu acho que nós temos que saber estar em todos estes locais, temos que avaliar e analisar antes. Nós temos estado a ter bons resultados, estamos numa fase contínua de investimento, que não é fácil para uma empresa pequena. Tivemos um caso de insucesso curioso na Indonésia. Nós temos bons contactos na Indonésia, fruto da relação, como terá também em Timor, que são mais proveitosos em mercados fora, em África e por aí fora, do que propriamente na Indonésia. Nós vamos sozinhos e gostamos de convidar logo pessoas que possam trabalhar connosco a vir cá. Eu, pessoalmente, gosto de analisar as pessoas fora do seu contexto habitual. Isto é uma coisa muito pessoal, vale o que vale. Okay? E quando essa pessoa da Indonésia veio cá, eu decidi que não era a pessoa interessante para continuar connosco. Em Timor nós temos um escritório, depois de estarmos lá 2 anos e depois de termos feito 3 ou 4 grandes projetos. No México, nós temos uma empresa nestas sessões, estamos a avaliar e chegamos a uma conclusão, ela já veio cá, correu melhor e correu bem, assinamos o contrato, vamos experimentar. E vamos fazendo assim. Mas é com as ferramentas que temos e um bocadinho de feeling e olhar, observar os outros.
Aqui para o meu parceiro, pô, o cara se deu bem. É uma expressão no Brasil que justifica quase tudo, não é? Portanto, o grande problema no Brasil é que nós temos de desconfiar até prova em contrário. Nós em Portugal confiamos até prova em contrário. Mas às vezes o risco está onde nós menos esperamos. Portanto, a nível de insucessos nestes mercados de risco, acho que tivemos poucos insucessos porque estávamos preparados para eles e estávamos desconfiados de certa maneira e tínhamos os nossos mecanismos para controlar todo o processo. Os nossos insucessos começaram onde nós não estávamos à espera. Foi com um parceiro português, também na internacionalização, que fomos para o mercado convite deles, era um contrato enorme. Olhando para trás, estava tudo feito para um mega calote, que nós fomos ingenuamente levados para um grande calote por um português. Depois de falar com diversos parceiros nossos da nossa atividade, aquilo já tinha acontecido com eles, portanto, não é só na tradição que o marido é o último a saber. Portanto, se tivéssemos falado um bocadinho mais, queríamos evitar isto. Portanto, às vezes os perigos estão onde nós não estamos à espera. Quando nós estamos preparados, já sabemos para o que vamos, acho que conseguimos nos preparar. E o Brasil é um caso desses que é preciso ter muito cuidado com as parcerias e às vezes mais vale enviar alguém de confiança ou nós próprios irmos para lá fazer uma temporada, quem sabe ir lá morar, estabelecer-se durante um período e aprender um bocado sobre o mercado e conhecer melhor que os próprios. E depois, com a nossa capacidade de acrescentar valor e obviamente, as empresas portuguesas têm uma credibilidade perante o mercado e todo este problema do Lava Jato no Brasil veio pôr em causa os players atuais e então há oportunidades a ter em conta. As grandes multinacionais olham para empresas como a nossa e apostam, sabem que são empresas que já têm mais de 50 anos com credibilidade no mercado e em que mesmo a estrutura acionista é visível. Portanto, nós somos três irmãos sócios deste grupo, em que dois estão presentes na atividade, na gestão e liderança da empresa, o que dá uma confiança a muitos clientes. Portanto, em sucessos há sempre pequenos, mas agora aqueles que custam mais são aqueles que são devido à ingenuidade. Isto foi claramente o não criar os mecanismos mínimo de due diligence profissional, de formalizar as coisas um bocado à moda antiga de acordo de cavalheiros, que às vezes é preciso ter algum cuidado. A geração dos nossos pais ainda se fazia, hoje em dia acho que boas regras fazem bons amigos.
Eu acho que é a última, nós não temos mais tempo, portanto, David.
Vou ser breve. Curiosamente, também temos uma má experiência, ou não tão boa experiência, no Brasil. Julgamos sempre fazer o trabalho todo de casa, mas depois, até nós sabermos a coisa na teoria, depois ter que vivê-la na prática. E ocorreu realmente isso no Brasil. Não só os problemas cambiais de moeda, não só aquilo que nós estamos carecas de saber, mas a realidade de contratar um trabalhador brasileiro. E onde a lei é bastante protecionista do trabalhador brasileiro e que obriga o principal responsável da empresa a estar, por exemplo, quase em todas as ações judiciais por um problema de uma. Enfim, que normalmente até 90% das situações a empresa tem razão, mas há sempre forma de dar-se razão ao trabalhador e isso implicar contratempos. Para a empresa, isso é uma das coisas que nós pedimos, mas que não estávamos à espera e quando vivemos, custou-nos viver, no caso do Brasil. Outro caso, não chamo de fracasso, mas enfim, algo que nos custou a aprender, foi sair de projetos de Portugal com uma determinada dimensão, irmos para canais de Panamá ou para metros de reais, que curiosamente foram as maiores obras do mundo, uma a seguir à outra. Gostamos de dizê-lo, mas vivê-lo também não é assim tão fácil, porque estar habituado a uma obra como a Somar, como a Mottingil, a uma dimensão de Portugal, é bem diferente do que estar no balcão do canal do Panamá, no Panamá, ou como o método de Riad na Arábia Saudita. Isso obrigou-nos a ter que mudar muita coisa dentro da empresa rápido, e talvez veja isso como... não um fracasso, mas algo que trouxe óbvios problemas, não trouxe resultados imediatos, mas não desistimos e hoje posso dizer que é sucesso, fruto de esforço e termos tido, vá lá, a persistente. Mas daria isto.
Eu quero agradecer a todos. Eu acho que retive a resiliência, a persistência, fazer trabalho de casa, um bom trabalho de casa. Avaliar bem os nossos parceiros, mas há coisas que às vezes fogem ao nosso controle e, portanto, ter encaixe financeiro para aguentar os embates da internacionalização. Obrigada a todos e vamos continuar. Muito obrigada.
Vamos fazer a foto à família e, naturalmente, nós temos dito isto em todos os dias do evento. Um orador sai do palco sem levar um vinho para a garrafa de vinho da Viriga. Enquanto tiramos as fotos, eu passo também a seguinte nota, é que nós... estamos a cumprir o tempo. Se repararem, o programa dá 30 minutos aos próximos keynote speakers, na prática não dá. Nós já perdemos 4 dias, estávamos todos cansados e para o almoço sexta-feira tinha que ser um pouco mais denso. Os próximos keynote só têm 20 minutos, é o tempo que cada keynote tem. Portanto, às 4 horas arrancamos com o painel da construção. E às 5 horas chega o Sr. Secretário de Estado. Portanto, são todos convidados para continuar connosco na sessão e no final irmos à degustação de vinhos e ao main network. Agora dou a palavra a Bernardo Ives Cruz, administrador da Solfid, para os seus 20 minutos enquanto aqui não se fica. Muito obrigado pela sua presença. Bernardo Ives Cruz, que é doutorado em Ciência Política pela Universidade de Bristol, foi subsecretário de Estado adjunto do Ministro dos Negócios Estrangeiros e chefe de gabinete do Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros. Entre outros cargos, foi também presidente da Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa no Reino Unido, diretor-coordenador das delegações da ICEP no Reino Unido e na América Latina, coordenador da missão de apoiar a Conciliação Nacional em Timor-Leste e foi também investigador universitário no Reino Unido e em Portugal. Cónsul honorário da República de Botswana também em Portugal. Bernardo, o palco é seu, 20 minutos para nos brindar aqui com a sua apresentação. Muito obrigado.
Muito obrigado. Eu tenho uma apresentação. Eu queria começar por agradecer à IP. Aliás, um agradecimento especial à IP, que foi o meu primeiro patrão, há umas décadas largas, e é um prazer estar outra vez numa atividade da IP. Queria também agradecer à Casa da América Latina, à UFLA, à Ordem dos Engenheiros de Adelaide, pelo convite. Queria também vos pedir desculpa, eu sou com uma enorme constipação, eu sei que isto para as senhoras na sala não diz nada, mas os cavalheiros vão perceber que, estando com uma constipação, eu estou às portas da morte, e portanto isto não recebe muito bem, coloquemos a constipação e sigamos adiante. Eu vou-vos falar do papel da Solfid e começava. Tem que apontar para ele? E começava por vos mostrar aquilo que toda a gente conhece, que é o mapa mundo. Mas prefiro mostrar também o mapa mundo à noite. E quando nós vemos o mundo à noite, nós percebemos que há um grande desequilíbrio entre o hemisfério norte e o hemisfério sul. E há uma grande necessidade, que é reconhecida por toda a gente, de uma colaboração e uma cooperação para o desenvolvimento que envolva não só os Estados, mas envolva uma série de outros atores. E é sobre isso que eu vou falar, para começar, dizendo que estes mapas são do Banco Mundial, e embora a maior parte da população esteja no Hemisfério Sul e em países em desenvolvimento, quando nós vemos o grau de desenvolvimento. Nós vemos o grau de desenvolvimento, os gastos em saúde fazem-se principalmente no hemisfério norte e os problemas de saúde estão, se isso funcionar, se ajudaria, estão principalmente no hemisfério sul. Deixa-me também dizer uma coisa, que é que esta realidade que foi reconhecida pelos Estados e pela comunidade internacional em 2015 sofreu uma grande alteração. E é à base e à volta desta grande alteração que eu vos quero apresentar os serviços e as ofertas e os produtos que são importantes para apoiar a instrumentalização das empresas portuguesas para mercados da indústria. E essa grande alteração, essa grande mudança, foi o reconhecimento da autoridade internacional em 2015 do papel das empresas para o desenvolvimento. Já existia um conhecimento teórico do papel das empresas no desenvolvimento, mas a partir de 2015 esse papel foi claramente assumido através dos acordos de Paris, da Agenda 2030 e da Agenda de Ação da Addis Abeba, que resultam nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E esses Objetivos de Desenvolvimento Sustentável têm e dão e reconhecem e atribuem um papel muito importante às empresas, e todos nós é fácil perceber qual é o papel das empresas. Nós sabemos e apoiamos a ideia de que uma empresa existe para dar lucro, para ganhar dinheiro, para pagar salários e pagar impostos. Mas quando uma empresa gera empregos dignos e bem pagos nos países em vias de desenvolvimento, está a contribuir de uma forma absoluta para o desenvolvimento desses países. Porque um emprego permite que as pessoas, quando, em vez de mandarem os filhos trabalhar, podem mandar os filhos para a escola, quando estão doentes vão ao médico, têm teto, têm comida, e, portanto, a criação de emprego através do investimento privado nos países em desenvolvimento é um passo fundamental num desenvolvimento sustentável e moderno. E isso é reconhecido pela comunidade internacional. E, por outro lado, reconhece também que o papel das empresas é fundamental para o equilíbrio de todo o sistema. Há uma diferença entre aquilo que são os contributos do setor público, dos Estados e das organizações filantrópicas para o sistema de desenvolvimento sustentável, que tem que ser coberto, tem que ser completado pelo papel das empresas. E, portanto, as empresas assumiram um novo papel e uma nova importância no modelo de desenvolvimento sustentável a partir de 2015. Todos têm que contribuir e todos devem contribuir para esse objetivo. Para ajudar a esse papel, essa contribuição das empresas portuguesas no desenvolvimento sustentável, isto está a andar ou muito depressa ou muito devagar. É? Então, devemos voltar atrás. Passo o próximo, por favor. A SOFID é uma instituição financeira de apoio ao desenvolvimento sustentável regulada pelo Banco de Portugal. E aqui está, dentro dessa frase, está todo o papel que a SOFID desempenha. É um banco regulado pelo Banco de Portugal que apoia a internacionalização e o investimento. Nós não apoiamos a exportação. Apoiamos o investimento de empresas privadas em países em vias de desenvolvimento. Os nossos principais acionistas é o Estado português, mas temos também acionistas privados, temos os 4 bancos portugueses e temos também a Confederação Andina de Fomento ou Banco de Desenvolvimento da América Latina. E nós procuramos apoiar o investimento que tem impacto no desenvolvimento e promover a internacionalização das empresas portuguesas. E fazemos em conjunto. Nós, quando apoiamos a internacionalização das empresas portuguesas para economias em vias de desenvolvimento ou economias emergentes, nós estamos, por um lado, a apoiar a internacionalização das nossas empresas, mas estamos, por outro lado, a apoiar o desenvolvimento desses países. Pode passar para o próximo slide, por favor. Nós temos vários produtos que estão à disposição das empresas portuguesas. O primeiro é a nossa própria capacidade de apoiar os projetos que são bancáveis, projetos que tenham que respeitem as normas e as exigências de um projeto que seja bancável. Nós fazemos empréstimos, mas de longo prazo. Os nossos empréstimos são com alguma largueza de existência e temos um período de carência inicial que nos distingue de outras ofertas do mercado. Também podemos fazer equity e fazemos adicionalidade, ou seja, nós podemos montar mecanismos de financiamento de empresas que ultrapassam os limites da sociedade. E temos, como é natural, conhecimento não só do nosso empresarial, não só dos instrumentos financeiros que existem, mas temos também conhecimento dos mercados para onde normalmente os nossos clientes vão. Para além da nossa capacidade própria para financiar o investimento de empresas portuguesas em mercados de desenvolvimento, a SOFID assinou recentemente uma linha de investimento com o Banco Europeu de Investimento, com o BEI. É uma linha destinada ao investimento das PMEs em países em desenvolvimento e economias emergentes, que é a nossa natureza, e está vocacionado para projetos nos países ACP, África, Caribe e Pacífico. É mais uma forma que nós temos para apoiar a internacionalização das nossas empresas. Nós temos também e gerimos um fundo dedicado exclusivamente a Moçambique, que é o InvestNor. É um fundo com alguma capacidade, são 96 milhões de euros que estão destinados a investimentos de empresas portuguesas ou luso-moçambicanas em Moçambique. Tem 5 modalidades que estão ali espelhadas. Eu não estou a amassar dentro daquilo que lá está, mas queria dizer que o fundo tem vindo a flexibilizar a sua atividade, tem vindo a aproximar-se das necessidades das empresas e está hoje em dia muito mais próximo daquilo que nós sabemos que são os desejos e as necessidades dos nossos clientes e das empresas portuguesas para investirem no Moçambique. Nós estamos também a criar novos instrumentos de apoio à atividade das empresas portuguesas nos países de desenvolvimento. O PIE, o programa, o Plano de Investimento Externo da Comissão Europeia, é um mecanismo com o qual nós estamos a começar a trabalhar. é um mecanismo que visa o investimento no setor público e privado nos países africanos e nos países da vizinhança da União Europeia, e como todos os mecanismos hoje em dia de apoio ao desenvolvimento, tem uma grande preocupação com o impacto no desenvolvimento sustentável dos projetos que apoiam. Visa mobilizar investimento do seu financiamento e tem uma capacidade grande de apoio ao financiamento. Tem também um elemento de assistência técnica e um elemento de criação de um melhor ambiente de negócios nos países onde a União Europeia está presente. Temos também um novo instrumento, o Compacto de Lusófono, que foi assinado no final do ano passado, que é um acordo entre os países de língua portuguesa em África, o Banco Africano de Desenvolvimento, com o apoio do governo português. É um novo mecanismo que também tem elementos de financiamento, assistência técnica e garantias, para a qual a SOFIT irá participar, fazendo a facilitação e a ligação entre as empresas portuguesas e o Banco Africano de Desenvolvimento, que é o gestor deste novo instrumento. Quando foi negociado o compacto, houve um cuidado da parte do governo português e do banco em estabelecer um mecanismo que fosse acessível às empresas portuguesas, e portanto baixámos o ticket normal do Banco Africano de Desenvolvimento, que é bastante alto. Temos aqui dentro deste instrumento um ticket mais acessível para as empresas portuguesas que queiram participar neste ou queiram utilizar este instrumento. Para além disso, para além dos instrumentos que temos e dos instrumentos que teremos, a SOFID representa Portugal na European Development Financial Institution, que é uma organização internacional europeia que reúne os bancos de apoio ao desenvolvimento sustentável em todos estes países. E através das FPIs, nós podemos já hoje utilizar alguns dos instrumentos para os quais estamos a capacitar para usar autonomamente, e podemos reforçar a nossa capacidade própria de apoiar as empresas através da criação de sindicatos de financiamento, o que nos permite ir muito mais além do que aquilo que são as nossas limitações nacionais. Terminada esta história, ou chegando ao fim desta história, a SOFID, com os instrumentos que neste momento dispõe, e sem contar com os novos instrumentos que estão já disponibilizados ou em vias de disponibilidade, está presente em mais de 10 países. Nós não nos limitamos a apoiar projetos em países de língua portuguesa, embora esse seja o nosso principal, os nossos principais mercados, e temos apoiado mais de 100 milhões de instrumentos usados nestes países. E, demonstrando a nossa preocupação com o desenvolvimento sustentável, nós sabemos que os projetos dos nossos clientes, aos quais nós apoiamos, impactaram ao longo destes 10 anos em 10 dos 17 objetivos de desenvolvimento sustentável. E, portanto, nós somos um banco peculiar, porque somos um banco que está preocupado com a internacionalização das empresas portuguesas, mas está também preocupado com o impacto desses projetos no desenvolvimento sustentável, e conseguimos casar o que são os interesses dos nossos empresários, o que são o interesse da política externa portuguesa na área da cooperação e o que é o interesse do desenvolvimento sustentável. Estou à vossa disposição para qualquer pergunta que me queiram colocar. Muito obrigado pela vossa atenção.
Vamos avançar com o nosso programa. Às 4 iniciou o painel e vou pedir a troca da apresentação, porque agora é o momento em que também posso apresentar alguma informação que preparei para todos vós. É claro que só que a apresentação possa ser trocada, até porque já ouvimos muitos oradores. Recordo que foram 80 oradores no total ao longo destes 3 dias. E como passou muita informação ao longo deste palco, nestas últimas horas, nestes últimos dias, na quarta-feira que aqui estamos, pois também já estamos um pouco cansados,
Eu, quando estava ontem em casa a pensar o que é que havia de apresentar hoje, quis apresentar algo diferente. Então, tentei fazer uma apresentação um pouco diferente. Apesar de ser economista, vou tentar não falar em números, nem mostrar tabelas, nem mostrar gráficos. Fica já essa promessa, portanto, vou tentar não vos maçar. Mas quero passar uma mensagem com esta apresentação. E esta publicação não tem assim tanto tempo. Aliás, saiu no Expresso no dia 1 de fevereiro deste ano. E era uma notícia muito simples, dizia, é uma verdade, nós em Portugal estamos a desperdiçar tempo. Aliás, nós vimos isto na quarta-feira, tivemos apresentações brilhantes da parte do António Mendonça e do Miguel Santobin, e hoje até de manhã com o Dr. Luís Amado, de facto, percebemos também um pouco o contexto onde estamos inseridos no mundo. E o tempo passa, e Portugal, nestes últimos anos, pelo menos desde 2000 a 2017, dados mostrados pelo professor Santobin, aqui na quarta-feira, nós não conseguimos aumentar muito a nossa produtividade. Nós não conseguimos crescer, o nosso PIB não cresceu assim tanto. Nós divergimos da média comunitária. Aliás, é o que é dito aqui em baixo nestas letras. Portanto, nós conseguimos passar de 84% do nosso rendimento, em média, comparando com a União Europeia, para 74% em 2018, uma quebra de 10 pontos percentuais. Portanto, a concorrência internacional está a fazer melhor do que nós, ou nós não estamos simplesmente a fazer bem. A verdade é que Portugal hoje é um país da Europa Ocidental, mas é um país de baixo rendimento. E nós sabemos, aliás, basta ver o dinheiro que levamos para casa, nós gostaríamos certamente de levar mais, mas para levarmos mais é a mensagem que há pouco estava a passar. Nós temos que valorizar as nossas empresas. Só com atividade económica é possível nós sermos um país de progresso e com crescimento económico sólido. Esta mensagem é importante porque este projeto PME Connect baseou-se muito na criação de pontos e de articulação. Ontem o engenheiro disse, tudo bom, eu estava a olhar para a Helena porque gostei de ouvir os comentários e estavam quatro empresas e todas referiram, menos o David, o David não esteve cá ontem, todas referiram os comentários do engenheiro Luís tudo bom. Basicamente, para quem não esteve cá ontem, já agora devia ter feito um disclaimer e não fiz, mas olhando aqui para o nosso sócio António Lagartista da Deloitte, eu tenho que dizer que falo em nome de Pedro Janeiro, não falo em nome da Deloitte. Portanto, passo já esse disclaimer, António, perdoa-me se eu disser aqui algo que vai muito além daquilo que é o código dos profissionais da Deloitte. Ontem o Luís Todobon, o engenheiro, dizia que gostava era de grandes empresas e que as PMEs contribuem pouco para a economia. Bem, os indicadores económicos mostram que grande parte do VAB vem das grandes empresas. Mas as pequenas empresas, as médias empresas, as microempresas, eu há pouco dizia, as empresas são feitas de pessoas e são pessoas ambiciosas que estão nessas empresas, a lutar todos os dias por mais negócio, pela sua liberdade e por colocarem em prática a sua visão. E isso tem que ser valorizado de alguma forma. Portanto, as nossas não grandes empresas merecem, obviamente, o nosso apoio, e foi daí a razão de existência deste projeto PME Connect, liderado e bem pela AIP, enquanto associação industrial, que quis promover redes de cooperação e de articulação entre todas aquelas entidades que já viram os logotipos aqui ao longo destes últimos dias. Nós temos que trabalhar novamente a diplomacia económica, temos que colocar o serviço público e a administração pública ao serviço das empresas e não andarmos costas voltadas sistematicamente. Nem a administração pública é inimiga das empresas, nem as empresas são inimigas da administração pública. Trata-se do futuro do nosso país. Trata-se do nosso país. Quando estamos a trabalhar nos mercados internacionais, todos nós levamos o nome de Portugal. E essa é uma mensagem muito importante. E todos nós precisamos nos lembrar exatamente deste ponto. Quando estamos lá fora, somos portugueses, vindos de Portugal, representamos o melhor que o nosso país tem, que são as nossas próprias pessoas e a nossa capacidade de concretizar negócios e estabelecer relações de confiança com organizações internacionais e clientes internacionais. E nós temos que trabalhar para inverter esta situação, porque não podemos continuar a deixar passar os anos e nós a não progredir e a não convergir com a média comunitária a nível de rendimentos. Esta é uma realidade hoje, por isso também escolhi um fim de cinzento. Portanto, a produtividade do nosso país também já vimos aqui, ao longo de vários dias, foram muitos economistas que falaram, portanto não vale a pena mostrar dados porque já vimos esses indicadores. Nós temos uma produtividade abaixo de muitos setores económicos europeus, nós temos um crescimento económico fraco e nós temos salários baixos. E é preciso dizer isto assim. Nós temos problemas e temos que se admitir, porque nós só conseguimos corrigir o nosso trajeto quando olhamos para os nossos problemas e desenvolvemos planos que conseguem ter eficácia na sua concretização e alcançar melhores resultados. E nós precisamos de melhores resultados em Portugal. E para alcançar melhores resultados, temos que também conhecer o que é que está a acontecer no mundo. E sobre o mundo, escolhi um caso para vos mostrar um bocadinho. O vídeo tem cerca de 5 minutos, vou pedir só para avançar um slide, é avançar. Esse vídeo é sobre a China. O que é que a China está a fazer? E como ouvimos hoje o Dr. Luís Amado de manhã, quer queiramos, quer não, a geopolítica hoje em dia e a geoestratégia baseia-se em três grandes mercados: Estados Unidos, Rússia e China. E o fator de desequilíbrio é onde é que a Rússia está. Assim já podemos concordar ou discordar. Mas os chineses estão a fazer algo impressionante. Eu escolhi este vídeo. Este vídeo tem cerca de um ano ou menos de um ano e eu gostava que todos nós pudéssemos atentar este vídeo. Por favor.
Sri Lanka recently opened, as well as this bridge in Rural Laos. What's interesting is that they're all part of one country's project that spans three continents and touches over 60% of the world's population. If you connect the dots, it's not hard to see which country that is. This is China's Belt and Road Initiative, the most ambitious infrastructure project in modern history that's designed to reroute global trade. And it's how China plans to become the world's next superpower. Chinese President Xi Jinping is giving a speech in Kazakhstan, where he mentions the ancient Silk Road, a network of trade routes that spread goods, ideas, and culture across Europe, the Middle East, and China as far back as 200 BC. He then says,
"We should take an innovative approach and jointly build an economic belt along the Silk Road."
A month later, Xi is in Indonesia.
Next slide. Should work together to build up a new maritime road in the 21st century.
These two phrases were the first mentions of Xi's legacy project, the multi-trillion dollar Belt and Road Initiative, or BRI. They're also the two components of the plan. There's an overland economic belt of six corridors that serve as new routes to get goods in and out of China, like this railroad connecting China to London, and these gas pipelines from the Caspian Sea to China, and a high-speed train network in Southeast Asia. Then there's the Maritime Silk Road, a chain of seaports stretching from the South China Sea to Africa that also directs trade to and from China. The BRI also includes oil refineries, industrial parks, power plants, mines, and fiber optic networks, all designed to make it easier for the world to trade with China. So far, over 60 countries have reportedly signed agreements for these projects. And the list is growing because China promotes it as a win-win for everyone. Take, for example, the BRI's flagship project, Pakistan. Like many countries in Central and South Asia, Pakistan has a stagnant economy and a corruption problem. It wasn't a popular place for foreign investment, that is until China came along. In 2001, China offered to build a brand new port in the small fishing town of Gwadar. By 2018, the port, as well as a highway and railway networks, became a $62 billion corridor within the BRI. It's where the economic belt meets the maritime Silk Road, and it seemed to benefit both countries. Pakistan saw its highest GDP growth in 8 years and forged a tight relationship with a major world power. China, on the other hand, secured a new alternative route for goods, especially oil and gas from the Middle East. Through projects like these, it also found a way to boost its economy. Chinese construction companies that had fewer opportunities within their own country saw a huge boost from BRI contracts. 7 out of the 10 biggest construction firms in the world are now Chinese. What tips the balance in China's favor even more is the requirement that it be involved in building these projects. In Pakistan, for example, Chinese workers have directly built projects like this highway here, and a Chinese firm has worked with locals on a railway here in Serbia. China's involvement is one of its very few demands, and that's set these deals apart so far. See, typically, to get investment from the West, countries have to meet strict ethical standards. But China's offered billions of dollars, mostly in loans, with far fewer conditions. So it's no surprise the BRI has been a big hit with the less democratic countries in the region. China has signed agreements with authoritarian governments, military regimes, and some of the most corrupt countries in the world. It's even affiliated with Afghanistan, Ukraine, Yemen, and Iraq, all currently splintered by conflict. Because of China's willingness to loan money to unreliable countries, many experts have called the BRI a risky plan. Eventually, these countries will have to pay China back, but corruption and conflict make that payback unlikely. A recent report found that many of the countries indebted to China are very vulnerable, including 8 that are at high risk of being unable to pay. So why does China keep lending? Because there's more to the BRI than just economics. In Sri Lanka, China loaned about $1.5 billion for a new deepwater port. It was a key stop on the Maritime Silk Road. By 2017, it was clear Sri Lanka couldn't pay back the loan. So instead, they gave China control of the port as part of the 99-year lease. China also controls the strategic port in Pakistan, where it has a 40-year lease. It's pushing for a similar agreement in Myanmar, and it just opened an actual Chinese naval base in Djibouti. These are all signs of what's been called the String of Pearls theory. It predicts that China is trying to establish a string of naval bases in the Indian Ocean that will allow it to station ships and guard shipping routes that move through the region. So while China's not getting its money back, it's still achieving some very important strategic goals. China's growing influence challenges the status of the U.S., which has been the world's lone superpower for the last several decades. But isolation is trending in the U.S., meaning that they are investing less and therefore losing influence around the world. The BRI is China's way of leveraging power to become a global leader. By building relationships and taking control of global trade, China's well on its way.
Muito bem, peço só para o vídeo poder ser parado. Este vídeo foi fundamental para percebermos o que é que os chineses estão de facto a fazer no mundo e até em matéria de construção civil, porque não é só um desenvolvimento do seu cluster da construção civil. Eles colocaram o cluster da construção civil ao serviço dos propósitos da economia chinesa e dos planos estratégicos do governo chinês. A China está claramente a construir um plano para alcançar o primeiro lugar da dominação económica mundial. Já são a segunda economia mundial, tem apenas os Estados Unidos à sua frente, e os chineses são, de facto, a desequilibrar o mundo com os projetos de infraestruturas rodoviárias, marítimas, aeroportuárias que estão a construir. E não é preciso recordar constantemente aquilo que está a ser uma autêntica revolução nos transportes. Recordem a intervenção do professor António Mendonça aqui na quarta-feira, um ex-ministro das Obras Públicas, com aqueles dois simples recortes de jornais dos chineses conseguirem colocar já diretamente em Londres e em Madrid um comboio com mercadorias via direta da China até estas cidades, o que está a provocar uma autêntica revolução no transporte marítimo, importando em muitos dias aquilo que era a distância média anterior. Os chineses sabem o que estão a fazer e estão-se a preparar para consolidar essa primeira posição no mundo. E nós temos que saber aquilo que está a passar no mundo para depois tomar boas decisões. Este conhecimento, este primeiro pilar de conhecimento é fundamental. Nós temos que conhecer o que se passa hoje no mundo, o que é que são tendências, o que é que são tecnologias, o que é que nós podemos utilizar ao fim e ao cabo para depois decidir o querer, o que é que nós queremos enquanto nação, o que é que nós podemos fazer. Porque se o objetivo é ter mais rendimentos, mais progresso económico, melhor competitividade, nós depois precisamos de fazer algo. Portanto, isto é muito simples. Conhecer, querer, fazer, ter. Foi este o convite também ao networking durante estes dias, foi networking e aprendizagem, para que nós possamos todos, as nossas empresas, ter uma ideia mais apurada do que é que são fatores de competição no mundo e como é que nós em rede nos temos que articular, porque os chineses articulam-se também numa escala muito superior, articulam-se para já entre os Estados chineses e outros Estados e depois as empresas chinesas articulam-se com outras empresas e por aí fora. Eles fazem essa articulação. Não temos medo, não nos temos que articular. Nós precisamos de articulação. E tudo começa no conhecimento. Nós precisamos de bom conhecimento. E aqui revelava só mais um vídeo de 2 minutos em relação a um senhor
já faleceu, Herman e Lowe.
Passava,
mas gostava muito que nós recuperássemos estas palavras, porque o nosso país precisa de acordar para aquilo que é a realidade mundial, da mesma forma que hoje o Dr. Luís Amado nos despertou para estas temáticas. Vamos só ouvir durante 2 minutos estas palavras deste vídeo que é bastante conhecido, de há cerca de 9 anos atrás, já é um vídeo histórico. Vamos ouvir.
Esta primeira década, aliás, no começo do programa, passada esta primeira década do século XXI, porque como já aqui dissemos, e não é repetir, é apenas relembrar que é uma década historicamente esvaziada, atenção, neste momento, o que Portugal deve, temos que nos bater por isso, que Portugal deve fazer, é aquilo a que eu chamo o onde está, foi. É muito fácil perceber o raciocínio. São 2 colunas. A primeira, onde está isto, aquilo e aquilo outro, por aquilo e mais outras coisas. E agora basta ler. Onde está facilitismo, por exigência. Onde está vulgaridade, por excelência. Onde está moleza, por dureza. Onde está golpada, por seriedade. Onde está videirismo, aquela coisa ordinária da golpada zeca e tal, para fazer carreira, por honra. Temos que cultivar a honra. Não dá dinheiro, dá vida, dá honra, dá conteúdo interior. Onde está a ignorância, por conhecimento. Onde está a mandrinice, por trabalho. Ensinar as pessoas que o trabalho é um componente decisivo da vida do ser humano. É um componente de realização. E onde está aldrabice, eu quase diria, onde está tanta aldrabice, por honestidade. Se não ensinarmos isto aos nossos filhos, não vale a pena perder tempo a fazer medidas de pormenor de política monetária. E isto ou se ensina ou não se sabe.
Ou se ensina ou não se sabe. Palavras sábias, uma pessoa que já não está entre nós, mas foi um brilhante economista e brilhante ministro das Finanças numa altura difícil. Hernani Lopes foi um dos ministros e um dos responsáveis por tirar Portugal de uma situação económica muito frágil na década de 80. Vou pedir só para avançar, porque é importante esta mensagem. Nós não podemos ter medo de admitir quando não estamos bem. E nós temos que ter visão, temos que ter ambição, para tornar Portugal uma das economias mais competitivas do mundo. Nós, no tempo dos descobrimentos, fizemos. Ouvimos isto também ao longo de quarta-feira. Tivemos a coragem de ousar. A primeira e segunda dinastias dos nossos reis ousaram. Ousaram lançar-se para o mundo. Nós internacionalizámos a nossa economia. Nós fomos um dos principais responsáveis, enquanto país e nação, por quebrar o domínio chinês, que era a maior economia do mundo, já em pleno século XV. Nós fomos responsáveis, um dos responsáveis, por conseguir que a rota da seda não conseguisse dar o retorno económico que os chineses estavam habituados. Nós conseguimos, de alguma forma, influenciar a quebra da hegemonia económica chinesa e das rotas comerciais. E os chineses hoje estão a relançar-se, exatamente recuperando o conceito da rota da seda, conforme nós vimos. E são projetos do governo chinês. Portanto, eu acho que nós devemos admitir que podemos ser ambiciosos e podemos querer mais para o nosso futuro, baseados nesse conhecimento e nessa preparação que é vital, para ter melhores resultados, conforme nós vimos naquele curso. Eu às vezes gosto de dizer a todos, não como exemplo, mas eu faço parte de uma geração, quando saiu da faculdade, apanhou logo a crise. E durante muito tempo esteve em crise. A minha geração é a famosa geração da imigração. Quer dizer, quantos colegas não estão fora do país porque tiveram mesmo que emigrar? E quando fui para o governo, na altura, fui, e as condições económicas não eram as melhores. Portanto, nós não ganhávamos nem o subsídio de férias, nem o subsídio de Natal, tínhamos o corte do pessoal político, tínhamos o corte disto, tínhamos o corte do outro. Eram tantos cortes que nós íamos só por carolice.
E a Carolice foi também uma atitude de coragem e de responsabilidade. Se não dessemos esse exemplo à nossa própria geração, que não podíamos desistir naquela altura, o que é que exemplo estaríamos também a dar ao país? E isto é também uma tentativa de um exemplo de admitir que nós, quando estamos em piores dificuldades, em piores condições, temos de nos juntar, temos de nos unir e temos de trabalhar pelo futuro e pelo sucesso do nosso país. Eu gostaria de recuperar aquele conceito de onde está a pôr apenas para dizer o seguinte. Hoje em dia, podíamos atualizar aquele quadro, quer dizer, aquelas palavras são de facto sábias e onde está a pôr parece ser um exercício fácil. Mas onde hoje está, onde diz corrupção, vaidade, queixa, fragmentação, desunião, costas voltadas, insensibilidade, ignorância, subjetividade, podemos dizer muitas outras palavras, mas onde está, devemos pôr, se calhar, outras coisas. Onde está a corrupção, devemos pôr honestidade. Onde está a vaidade, devemos pôr humildade. Onde está a queixa, devemos pôr trabalho. Nós queixamos, tendemos a queixar muito, mas precisamos é de trabalhar e resolver os nossos próprios problemas, tanto nas empresas como nas nossas famílias, nas nossas casas. Onde está a fragmentação, temos de pôr também, às vezes, consolidação. Onde está a desunião, temos de pôr liderança. E às vezes eu gosto de falar de liderança. Eu lembro-me, e aqui está, vou voltar a falar do teu nome, António, perdoa-me. O António é sócio da Deloitte, é uma das pessoas mais bem-sucedidas, digo eu, portanto é a minha responsabilidade. É uma das pessoas mais bem-sucedidas. O António é das pessoas mais eficazes que qualquer profissional de Deloitte pode conhecer. E, aliás, o mérito dele é tanto que será o próximo CEO dele. Com muito trabalho, com humildade e com capacidade de aprendizagem. Isso é um pouco também aquilo que tu nos fazes. Onde está de costas voltadas? Por articulação. Não podemos andar sistematicamente costas voltadas. Onde está a insensibilidade, temos de pôr diplomacia. Muito importante o conceito da diplomacia. Onde está a ignorância, pôr conhecimento. E onde está a subjetividade, temos de pôr objetividade. Eu diria que precisamos de muita objetividade, porque é uma parte fundamental para olhar para aquilo que nós precisamos mesmo. E o que é que nós precisamos mesmo? Nós precisamos de trabalhar a nossa capacitação e preparação. Precisamos ser mais ambiciosos, saber fazer melhor, trabalhar com os melhores. Há pouco o CEO da Dalti dizia-me que gostava de trabalhar com os melhores, eu disse neste ponto, irei olhar para ele para recuperar essa mensagem. Nós precisamos trabalhar com os melhores, é com os melhores que nós aprendemos, evoluímos e conseguimos melhores resultados. É com melhores resultados que nós nos tornamos um país mais competitivo, mais próspero e mais rico. E é isso que nós precisamos. Nós precisamos, exatamente, de melhores resultados. Com isto, termino a minha apresentação. Vamos ao painel, que é o que interessa. Muito obrigado. E agora sim, vamos lançar o painel da construção, onde chamaria desde já, como moderador, Nicolau Santos, presidente da agência Lusa. Ele que é licenciado em Economia pelo Instituto Superior de Economia de Lisboa, em plena no letivo 79-80. Dr. Nicolau Santos, que é um jornalista português, bastante célebre, bastante conhecido, atual presidente do Conselho de Administração da Agência Lusa, seja muito bem-vindo. Quem conhece a sua cara provavelmente conhece-a bem do Expresso e também dos outros sítios por onde passou, portanto, por muitas vezes foi co-apresentador do Expresso para a meia-noite das 21h30, durante muitos anos. Ele que também é comendador da Ordem Infante do Henrique, e só dá-me para nós, já que tivemos uma apresentação um pouco diferente. É apaixonado por jornalismo, economia, xadrez, poesia, jazz. Posso dizer que é um terreno sportingista. Dr. Nicolau Santos, o palco é seu. Vou passar só a chamar também Gonçalo Moura Martins, CEO do Grupo Mota Engil. Joaquim Paulo da Conceição, CEO do Grupo Novo. Ricardo Teixeira Oliveira, CEO da Coba Brasil e Vice-Presidente da Câmara de Comércio Luso-Brasileira, e Sérgio Martins Alves, Secretário-Geral da Câmara de Comércio Luso-Chinesa. A todos peço que possam tomar o palco. É vosso, um bom debate. Vamos cumprir com os 60 minutos, portanto, às 5 horas chegará o Sr. Secretário de Estado, e obviamente teremos a intervenção final da parte do Dr. António Lagartista. Temos uma pessoa em falta, eu vou tentar saber o que se passa. Isto às vezes acontece porque isto é um entra e sai constante, pode estar atrasado alguns minutos, mas vamos começar com aqueles que estiverem aqui em falta. Eu aconselharia, se possível, para preencher o lugar do meio, pois a outra pessoa chegará e nós assim poderemos.
Boa tarde a todos, muito obrigado pelo convite para estar aqui a moderar esta iniciativa, que considero obviamente bastante importante, no momento em que a internacionalização da economia portuguesa se tem vindo a fazer, mas que tem de se continuar a aprofundar. Depois da apresentação do Pedro, suponho que as empresas que foram escolhidas são um sinónimo precisamente de sucesso, de resiliência, de trabalhar com os melhores, de se afirmar nos mercados internacionais e, enfim, vou-me dispensar de apresentar os oradores, já que o Pedro fez, mas vou começar pelo engenheiro Gonçalo Moura Martins, que é CEO da Mota Engil, e para lhe perguntar o seguinte: o que é que considera que tem sido mais importante na internacionalização da Mota nos mercados internacionais? E eu lembro-me de um caso. Enfim, conheço pessoalmente, porque nasci lá e estive lá muitos anos, em que a Mota esteve muitos anos, e estava muitos anos no mercado angolano, e passou vários anos em que provavelmente talvez a racionalidade económica aconselhasse a desistir e a vir embora, porque dificuldades de pagamento, dificuldades toda a hora. E, no entanto, a Mota mantém-se lá, e tem estado, enfim, até agora, e todos isto vai continuar. O que é que considera mais importante quando uma empresa se vai para os mercados
de hoje? Boa tarde a todos. Obrigado pelo grupo. Muito obrigado pelo convite. De facto, é muito importante para discutir num momento em que não é só por causa do mundo ser global, mas pela necessidade que a economia portuguesa tem de se internacionalizar. Eu acho que a fortaleza de um país, de uma economia, é a capacidade das suas empresas se traduzir economicamente no exterior. É isso que é a projeção da economia do país, através das empresas, através dos empresários, através dos seus quadros, dos seus nacionais. A Mota Engil nasceu em Cabinda, em 46, portanto, a sua ligação a Angola é histórica e total. A Mota costuma dizer que a primeira internacionalização que foi para Portugal foi quando em 74, enfim. Vieram para cá fazer a primeira obra, enfim, depois foi um percurso que se conhece. E é conhecida por ser a única empresa que não abandonou o mercado em Angola, mesmo nos tempos difíceis. Estou a falar dos tempos pós-independência, os tempos da Primeira e da Segunda Guerra Civil, 92, nunca o fizemos, e portanto, por lá temos a manter. Eu acho que a pergunta que é uma pergunta muito difícil, não é? Qual é, enfim, a maior ou a melhor característica para enfrentar um processo de internacionalização, são tantas que é muito difícil escolher uma, mas eu diria que é o assessment, o medir o risco. Porque quando nós vamos para fora, e a nossa experiência é de serviço, não é de produtos, portanto, nós não fazemos carta para vender lá, e normalmente o risco pode ser o stock. Mandamos para um país e a coisa corre mal, ou algo assim. Não, nós fazemos o produto lá. E a construção tem duas características muito complicadas. Todos nós achamos que o nosso negócio é mais difícil que o dos outros, enfim, faz parte da vida, mas este negócio tem duas características muito difíceis, que são que a primeira é que nós vendemos antes de fazer. Portanto, nunca sabemos quanto custa. Temos uma estimativa e quanto mais sabemos do negócio, mais sabemos, mais nos conseguimos aproximar do quanto custa, mas o vender sem antes ser feito é muito complicado. E é mais complicado porque nós fazemos sempre protótipos. Uma obra nunca é igual à outra, sendo que a fábrica anda com as costas. E, portanto, quando nós vamos para outros mercados, ou saímos da nossa zona de conforto, onde tudo é desconhecido, a necessidade de nos inserirmos num contexto que envolve grandes períodos de tempo, é de tal forma, a medição do risco, a aferição do risco é fundamental para que nós consigamos ter um processo minimamente bem sucedido. E essa era a minha maior recomendação que eu poderia aqui deixar como testemunho. É o processo. processo de internacionalização, ou seja, o processo de nós sermos no nosso mercado, onde nós estamos confortáveis, que conhecemos, que interagimos no nosso dia a dia, para um mercado absolutamente desconhecido, tem tanto de virtuoso como de perverso. Ou seja, tem tanto de exigir da empresa, de melhorar o processo da empresa, de nos confrontarmos com as novas culturas e de nos tornarmos uma organização mais forte e resiliente, como dizia, como tem uma capacidade destrutiva muito significativa.
E houve pelo menos um grupo português que correu um sério risco de ter acontecido algo mal.
Há várias experiências em vários negócios, nós temos empresas com dimensão multinacional, em que de facto tiveram reveses significativos na nossa história, no retalho, nas telecomunicações, nós todos conhecemos histórias, em que de facto a ida para o mercado de tal maneira de mal provocou rombos muito significativos na estrutura económica dessas empresas. E nós já tivemos muito reveses. É difícil eu me lembrar. Desculpa lá esta partilha, não é sexta-feira, fim do dia, mas estou mais aberto e transparente. Eu diria o seguinte: é raro o país que eu me lembro em que nós ganhamos dinheiro no primeiro ano. É raro, porque falta sempre uma coisa que não foi avaliada, um risco fiscal, um enquadramento qualquer laboral, um direito alfandegário de importação, que falhou na análise. Por isso é que eu dizia que esse risco, essa curva de aprendizagem, é fundamental.
Muito bem, vou perguntar ao Ricardo Teixeira Oliveira, que é CEO da Cova Brasil e que provavelmente conhece bem o mercado brasileiro, onde várias empresas portuguesas, depois daquela imigração que houve nos anos 95, salvo erro, várias delas voltaram e algumas com sérios reveses. O facto de falarmos a mesma língua não serve para nada para quem vai para o mercado brasileiro. É um mercado completamente diferente.
Boa tarde. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer, enfim, o convite para participar neste debate e neste Open Day, que aqui tem uma iniciativa de louvar. Mas, enfim, respondendo à sua pergunta e começando pela parte da língua, efetivamente, a língua, nem a língua é igual, porque, enfim, nós às vezes pensamos que estão a entender o que nós dizemos, mas efetivamente não estão. É muito fácil nós, efetivamente, falarmos da internacionalização a seguir ao Grupo Mota-Engil, porque eles são, efetivamente, um exemplo daquilo que se deve fazer mundialmente, e foram feitas aqui algumas referências que eu gostaria até de seguir e acrescentar. Efetivamente, a Cova também se manteve em Angola nos anos em que quase toda a gente veio embora, se calhar estávamos lá nós, juntos, e recordo o dia de Mota-Engil, inclusive, nos ter dado um apoio grande, porque nós tínhamos muito dinheiro local, mas não havia nada para comprar, e portanto as pessoas tinham grandes dificuldades, não tinham acesso à comida, não tinham acesso à bebida, e verdade seja feita que, verdade seja dita que a Mota-Engil e o Presidente, na altura, a nosso pedido, facultou-nos que nós fôssemos ao vosso estaleiro e pudéssemos usufruir disso. E isto tem um bocadinho a ver exatamente com aquilo que muitas vezes não acontece nas empresas portuguesas, que é de nós, quando estamos lá fora, nos juntarmos uns aos outros e procurarmos ser protecionismos, porque eu acho que a economia global e esta questão do protecionismo, que tem muito a ver com o Brasil, temos que nos esquecer dela, mas efetivamente é importante que as empresas se ajudem umas às outras e ensinem umas às outras aquilo que são os seus aprendizados. O Brasil, há muitos chavões relativamente àquilo que se deve fazer no Brasil, e um deles é que, efetivamente, o Brasil não é para amadores. E tem que ser olhado, efetivamente, de uma forma muitíssimo profissional, porque, além de estarmos a falar de um país extremamente protecionista, estamos a falar de um país com 20 e muitos estados, em que, em cada local, a maneira de trabalhar é completamente diferente. E, portanto, as empresas portuguesas que foram para o Brasil, eu cheguei um bocadinho tarde, mas sei que já houve aqui relatos de grandes problemas e de grandes insucessos com o Brasil. É muito mais fácil de falar de insucessos e problemas com o Brasil, mas julgo que na generalidade dos mercados, mas muito em particular no Brasil, nós temos que acrescentar qualquer coisa. Se nós formos para lá para tentar ser mais um só porque o plano de infraestruturas rodoviária é muito grande. Depois a gente vai correr para lá porque, como é muito grande, nós também queremos meter lá um pé. Ou o plano de portos. Ou, portanto, e as coisas, efetivamente, na internacionalização, não se passam assim. Nós temos que olhar para os mercados e temos que ver de que forma nós conseguimos acrescentar alguma coisa ao mercado. Isto em primeiro lugar. E em segundo lugar, efetivamente, tal como na generalidade dos países isso começa a acontecer, nomeadamente em África, onde durante muitos anos não aconteceu, no Brasil a nossa experiência de internacionalização tem de ser como brasileiros. Não vale a pena nós, de Lisboa, ou do Porto, ou de onde quer, estarmos a gerir empresas à distância, estarmos a querer impor no mercado aquilo que são as nossas práticas, aquilo que são a nossa forma de trabalhar, seja em Portugal, seja noutro país qualquer, porque efetivamente, se nós não interiorizarmos aquilo que é a forma de fazer negócios, a forma de trabalhar no Brasil, vamos ter muitos problemas e julgo que, infelizmente, terá sido isso que aconteceu a algumas das empresas portuguesas.
E às vezes não basta sermos brasileiros. A agência onde eu trabalho teve um grande projeto lá, contratou jornalistas brasileiros e correu tudo mal. E vamos vir embora. Muito bem. Sérgio Martins Alves é secretário-geral da Câmara de Comércio e Indústria Luso-Chinesa. A China, quando se olha para o mercado chinês, parece a terra da prosperidade e da fertilidade para todas as empresas que queiram ir para lá. 1.500 milhões de habitantes, pelo menos, não é? Seguramente, a começar a ter alguma capacidade de consumir, podem ser muito importantes para as empresas. E, no entanto, nós temos vários relatos de empresas, não só portuguesas, mas ocidentais, que vão para a China e algumas têm sucesso, mas também há muitas que não têm sucesso. Dos casos recentes que eu conheci, a iDreams, numa primeira avançada para lá, correu mal, agora está a correr muito bem. E empresas do setor dos vinhos, as coisas agora estão a correr muito bem, mas também houve vários falhanços anos. Enfim, o mercado chinês também não é fácil.
Não é fácil. Boa tarde a todos. Faço já também aqui um disclaimer, porque não sempre é neste filme, é muito importante trabalhar numa empresa de construção. Explico porque é que aqui estou e desculpe fazer. Bom, estou aqui porque de facto fomos desafiados, enquanto Câmara de Comércio e Indústria Chinesa, a identificar um construtor civil português ou chinês que se interessasse por esta temática. Temos um caso concreto de longevidade em Macau, que é a Profabril, que é uma empresa pública, se bem se recordarão, e que de facto mantém ainda um punhado de engenheiros em Macau e faz serviço com o cliente desta viagem. Os poucos construtores, assim que podemos chamar, como temos efetivamente, tirando agora a China Construction Engineering, que se registrou em Portugal recentemente, não temos nenhuma empresa de construção chinesa aqui. Enfim, mas nós não fomos bem sucedidos nessa diligência, porque por infelicidade da agenda o engenheiro Lívio Sorodio não pode estar aqui hoje. Enfim, e como a gente fala de não ser desde nesse dia, nem tem track record numa empresa de construção. Mas, como o próprio Pedro Janeiro deu o mote, e como já aqui várias pessoas falaram na China, tenho muito gosto em partilhar aquilo que responde precisamente ao ensino do evento. Esta realidade não existe. Porquê que não existe? Até porque nós, nos anos 80, levámos um conjunto de empresas de serviços de construção para Macau, porque o compromisso político com a China era a infraestruturação do território. Eu recordo que lá fizemos pontes, estradas, um aeroporto. E, portanto, tínhamos, de facto, ali um pequeno cluster que, anos mais tarde, até podia ter tido pé para se estender à infraestruturação de Timor-Leste. Não foi o caso. Muito pelo contrário, este mercado foi sempre consumido pela China logo depois da retrocessão para a soberania chinesa. Depois também tínhamos um outro caso, que é o facto de termos um grande capital acumulado, como acabámos de verificar mais uma vez, nas latitudes lusófonas, e sabendo que os chineses têm uma lógica de trade-off nestas geografias, levando para lá as empresas de construção em uma grande escala, como tem oferecido o acesso aos recursos naturais, podíamos também ter aí aproveitado, e de facto, acho que timidamente, creio que a Mota Engil é um dos casos que tem já um projeto conjunto, a Coba também é um desses casos, e creio que a Visabeira, não consigo identificar mais nenhum, e não sei até que ponto é que os projetos chegaram a bom porto, no caso da barragem, da. O que é facto é que não deixou de haver ensaios já nesse sentido e até politicamente orientados. Há 10 anos atrás, em outras funções que estive, estávamos do governo em Moçambique, e havia a famosa uma projeta Ponta Matola, por exemplo, e a ideia era que uma linha de crédito concessional da Caixa Geral de Depósitos pudesse gerar ali, quando a crise rebentou e vimos que tínhamos impossibilidade de continuar nas linhas de crédito concessional que tínhamos até então, a ideia era que a China financiasse e uma Mota-Engil ou outra empresa qualquer portuguesa conseguisse lutar pela adjudicação. Portanto, esta era uma lógica que, de facto, fazia sentido do ponto de vista estratégico perseguir, mas a realidade é outra até agora. Nós não temos, de facto, nenhuma joint venture para uma infraestrutura em concreto de envergadura de registro com chineses. E, de facto,
e atribuir isso a alguma razão específica?
Bom, eu, pegando outra vez aqui na dica do Pedro Janeiro, enfim, sou um bocadinho crítico de uma realidade que aparentemente é muito debatida no espaço público. Nós não temos uma política económica externa, basicamente. Se perguntarmos ao Ministro da Economia e ao Ministro dos Negócios Estrangeiros quais são os nossos objetivos nos próximos 10 anos para o mercado da Indonésia ou para a Argentina, veremos que não temos uma política económica externa, muito menos articulada e coordenada. A nossa agência de investimento foi criada em 2005, 2006, por aí, não é? Reunida da API e CEP. Não tem, e ao EPS, repararem, portanto, nem sequer podia ter votação direta do Orçamento de Estado. Deixo aqui a dica aos jornalistas económicos, como é que funciona a ICEP, se não cobra serviço às empresas, não é? Portanto, a ICEP, de facto, continua a ser um elemento um bocadinho disfuncional, na minha opinião, muito modesta, e esse é um dos problemas. Nós não temos na Agência Portuguesa de Investimento uma grande instituição capaz de fazer uma articulação entre o setor privado, as instituições para o setor de áudio regional, que são as mais representativas da empresariedade em Portugal, mais do que estas câmaras bilaterais. E termino, desculpem, acho que vou roubar espaço aqui ao meu colega, mas nós não temos, por exemplo, neste lobby que é a Câmara de Comércio e Indústria Luso-Chinesa, que ironicamente até é a mais antiga Câmara de Comércio bilateral criada na Europa para promover negócios na China, fruto também desta história com o Macau, serviu, aliás, para acelerar o processo de restabilização de relações diplomáticas, porque a Câmara é um ano mais antiga do que as relações diplomáticas. Portugal e a China foi uma espécie de lobbying que os empresários na altura fizeram para acelerar esse processo. Mas estava a dizer, nós não temos empresas que nós conseguimos. Temos a EDP, temos a REN, temos o Haitong, temos a banca toda, temos grande parte da indústria nacional está connosco, grande parte dos produtores para a China também. Mas não temos nenhuma empresa de construção civil, portanto, o próprio setor, e não vou fazer nenhuma crítica a este aspecto, nem convidá-los a analisarem já a adesão à Câmara, mas o que é facto é que não houve aqui ainda. E, da minha parte, apresentei não sei quantas pequenas empresas de média dimensão de construção civil e investidores chineses que não quiseram comprar. Não houve uma operação de M&A que nós tivéssemos sido naquele tipo na Câmara a promover. Explicando as virtudes todas que o exercício tinha, empresas até com apontamentos muito interessantes em mercados externos, podiam dar know-how, reputação e know-how, que é aquilo que eles mais querem. E muitos destes tycoons que investiram aqui num prédio, dois, num hotel, etc., tinham claramente muita facilidade, com pouco esforço, digamos assim, apanhar uma empresa com um pé em cima, não é? E não quiseram. Portanto, como não sou do setor, deixo aqui o desafio de reflexão sobre o assunto e não consumo mais.
Já vamos tentar explicar o que é que se passa. Joaquim Paulo da Conceição é CEO do Grupo 9. O Grupo 9 também está numa estratégia de internacionalização, está presente em vários mercados. Essa estratégia é definida como? Por exemplo, mercados como a China, não?
Nunca digas nunca. Nós temos uma história de internacionalização com mais de 30 anos. O nosso primeiro país de internacionalização na década de 80 foi Moçambique. E há 25 anos que estamos no Brasil, o tal Brasil, onde nós não falamos mesmo língua. Hoje nós temos uma presença em 11 mercados diferentes. Se nós contarmos a faturação, a soma das faturações dos últimos 5 anos, em 1,5 bilhões de faturação acumulada, nós faturamos cerca de 900 milhões nestes mercados. Portanto, isto foi para dizer que a história de internacionalização do Grupo 9, antigo Grupo Lena, é uma história que tem, primeiro, história, tem muitos anos e tem volume. Apesar de, de algumas tentativas de identificar o crescimento do grupo Lenda com os anos mais recentes, uma coisa completamente infundada e vendida em função de interesses que não são para aqui chamados. Mas eu gostava de dizer, e também retomando um bocadinho as questões que foram postas aos dois colegas, sobre quais são os tais requisitos da nossa experiência, o que é que tem feito as coisas falharem com os chineses ou com os brasileiros ou com... Eu acho que há uma coisa, duas ou três coisas que eu gostava de partilhar. A primeira é que, normalmente, um processo de internacionalização é feito com uma necessidade absoluta por causa de uma contração do mercado interno. Bom, quando alguém com dificuldade no mercado interno se predispõe a abraçar o mercado externo, bom, está a abraçar o mercado externo com dupla dificuldade. Porque uma vez que o mercado, a aposta nos mercados externos, e todos os meus colegas têm essa experiência, implica os chamados custos de entrada. Como dizia o Gonçalo Ibanez, é muito raro que a primeira experiência de internacionalização, que é a obra, seja uma obra sucedida. É muito raro. Porquê? Porque nós temos custos de aprendizagem. E, portanto, quando alguém vai à procura, desculpem a expressão, de se safar de um aperto do mercado interno, uma aposta da internacionalização, está redondamente enganado, normalmente o que acontece é o contrário. Escolhe o mercado externo para acabar para ser enterrado. Bom, esta é a primeira nota. A segunda nota é a internacionalização é vista, algumas vezes, mesmo alguém que não está por dificuldade, é vista uma espécie de uma moda. Temos uns amigos e tal, então, onde é que vais? Ah, eu vou para ali. Ah, também vou. A internacionalização não é, nunca pode ser uma espécie de Maria vai com as outras. Eu também vou. Agora vamos todos. Vamos fazer, está na moda a internacionalização. A internacionalização é basicamente uma estratégia de diversificação de mercados. Nós apostamos de um mercado, queremos ir para o outro, mas só faz sentido ir para esse mercado se formos para cumprir uma necessidade que exista e se formos para ser diferentes daquilo que a concorrência hoje oferece nesses mercados e não oferecer mais do mesmo ou até menorizar os mercados. Nós temos um bocado esta história de que, porque achamos que conhecemos bem os mercados, por exemplo, da África, da América Latina, por causa de proximidades linguísticas, vamos mandar para lá aquilo que já não consumimos cá. Esqueçam, nós menorizamos estes mercados. Não é assim, não pode ser assim. Nós temos que ir para estes mercados, não por um moda, não para os minorizar, mas para os satisfazer, para identificar necessidades concretas que os nossos concorrentes ainda hoje não satisfazem. Depois uma outra vertente que costuma falhar. É que a abordagem ao novo mercado dificilmente resulta standalone. Dificilmente resulta sozinho. Nós precisamos preferencialmente do parceiro local. E esse parceiro local não pode ser aquele que aparece. E normalmente as coisas aparecem quando nós estamos com muita pressa. Escolhemos à pressa. Bem, se nós quisermos casar, escolhemos que a primeira miúda que nos aparece à frente, o casamento vai correr mal. Quer dizer, mesmo que aquela experiência de um dia seja fabulosa, porque a miúda é belíssima, etc. Mas para casar, as coisas têm que ter um bocadinho mais. Portanto, frequentemente, também os parceiros que escolhemos para a nossa internacionalização são escolhidos precipitadamente. E frequentemente é essa falha na parceria do parceiro local, na escolha do parceiro local, que também leva um processo de internacionalização a condicionar. Finalmente, há mais coisas, mas gostava de só dar mais uma experiência, que é quando nós estamos mais ou menos uma forma mais ou menos amadurecida no mercado nacional, nós olhamos para as competências internas das pessoas. E olhamos assim, quem é que nós vamos mandar para os mercados internacionais? E normalmente temos os competentes e os disponíveis. Mandamos os disponíveis. E, portanto, nas primeiras etapas do processo de internacionalização, quem é que vai? Uma alta negociada, que tem uma certa disponibilidade. Mas os mais competentes, aqueles que poderiam ir para o mercado, abraçar e conhecer aquelas competências específicas que são necessárias para a satisfação daquele mercado, esses estão cá. Ou esses estão noutro sítio qualquer. Nós mandámos os disponíveis, falhámos outra vez, por falta das competências instaladas nos mercados. Sejam elas competências nacionais, os tais patriados que vão daqui para lá, sejam as competências instaladas no mercado. Isso só para duas ou três coisas para partilhar daquilo que são as principais dificuldades que, efetivamente, nós temos, têm sido as principais lutas que nós temos tido nos vários países, independentemente da língua. Porque, normalmente, nós, e foi o nosso processo de internacionalização, temos uma estratégia de proximidade. Proximidade cultural, Angola, Moçambique, Brasil. Proximidade linguística, certo? E nós achamos que estes são os princípios fundamentais para a internacionalização. Está bem, são. Mas depois é preciso tudo o resto, em função dos setores e das necessidades. Nós temos ido para mercados que estão em desenvolvimento, na África e na América Latina, precisam de diferentes. infraestruturas e, portanto, nós somos basicamente alguém que trata das infraestruturas e tem um mercado aqui saturado com empresas e com falta de investimento nas infraestruturas, temos procurado um negócio onde o há e, portanto, a estratégia é continuar em função das necessidades do mercado. E por isso foi isso, é isto que nós temos feito. Depois desta abordagem inicial ao Moçambique e ao Brasil, nós crescemos, temos uma presença muito, historicamente já muito importante também em Angola. Também não saímos de Angola. Também temos uma presença com mais de 25 anos em Angola. E depois do leste, Roménia e Bulgária principalmente. E durante os últimos anos abordámos ou temos negócios que conquistámos em 3 novos países. E esses países foram o México, o Equador e o Cazaquistão. Basicamente, o que é que temos procurado? O que é que aconteceu ao setor da construção que estava internacionalizado? Bom, teve uma crise profunda porque o preço do petróleo basicamente condicionou as capacidades de financiamento das economias onde nós estávamos todos. E, portanto, tentámos procurar o quê? Bom, países que eventualmente produzam petróleo, mas não dependam só dele e tenham reservas para nos pagar. Certo? E outros que eventualmente tenham outras receitas que não dependem do petróleo. E, portanto, a nossa estratégia mais recente de nacionalização tem procurado basicamente isto, é procurar países com necessidades ao nível das infraestruturas, mas têm capacidade para pagar esse desenvolvimento, e isso tem sido das limitações fortes nos últimos tempos.
Muito obrigado pelo catálogo de avisos que já deixou aqui, já se pode fazer um livro com essas, pelo menos 6 condições ou 6 avisos que deixou. Eu gostava de perguntar ao Gonçalo Martins o seguinte. A Mota-Engil teve, há uns anos, uma experiência, que eu não sei se continua, se foi com o AICEP, para ajudar empresas portuguesas ligadas ao setor a internacionalizar. Mercados onde a Mota-Engil estava e levava depois fornecedores nacionais, como eu, de outro tipo de equipamento. A pergunta é, correu bem essa experiência, ainda se mantém, correu bem nos mercados, correu mal noutros?
Nós tivemos, de facto, essa experiência com o ICEP e com o Caixa de Roma, onde constituímos uma venture capital para apoiar projetos de internacionalização na área onde a fileira da construção é mercado onde estão destinados. Acabámos de ter 2 projetos concretizados, um em Angola e outro no Peru, e os dois em Angola. É sempre difícil, porque o projeto foi lançado no momento em que o Peru chegou. E depois, porque no mercado onde a construção normalmente a pouca escala, porque a maior escala portuguesa que ela está, a pequena escala torna-se as empresas, essa vez sendo empresa, sendo experiência, mais do nosso. Mas enfim, são as duas.
E diga-me uma coisa, quando uma empresa portuguesa de construção vai para estes mercados, para fora, quais são as suas vantagens competitivas relativamente a outros operadores internacionais com que tem de concorrer seguramente e com os operadores do mundo?
A construção, o nosso know-how, eu costumo dizer lá dentro de casa que o nosso know-how não é saber fazer uma ponta, uma estrada, uma barragem, muitos outros sabem fazer, obviamente. É saber fazer com eficiência, com segurança, com capacidade e ganhar dinheiro, que é ao fim do dia que é o que interessa. E, portanto, obviamente que nós temos que ter essas capacidades básicas e intrínsecas em qualquer país, em qualquer mercado onde venhamos a estar. Eu acho, pessoalmente, que nós não temos vantagens competitivas em mercados muito maduros. O mercado de construção francês vale 100 mil, que é quase o PIB português, ou portanto, do PIB português, e as 4 maiores ou 5 maiores empresas europeias das 10 são francesas. Portanto, infelizmente, não. Eu acho que há nichos, há empresas médias portuguesas que conseguem ter alguma capacidade de serem subempreiteiras específicas, com qualidade de mão de obra, com disponibilidade e com práticas de project management específicas em área de reabilitação, onde temos alguma cultura, porque isso é quase artesanato e a experiência é esse nível. Agora, nós temos, por exemplo, uma participação, como é sabido, relevante na Martifer, e a Martifer está a participar como subempreiteira numa central nuclear no sul de França, em que o empreiteiro geral, o EPC, é a Vinci, com grande sucesso. E é uma altíssima tecnologia, obviamente, como devem imaginar, por razões de segurança, o nível de incorporação do aço nessa infraestrutura é brutal. Portanto, se não for por alguns nichos, eu acho que não tem vantagens competitivas nos mercados maduros. Não acho que tenhamos qualquer capacidade
pela dimensão das empresas portuguesas, de correr para o mercado chinês. 7 das 10 maiores empresas de construção do mundo são chinesas. Quer dizer, tem, a última empresa chinesa com quem nós conversámos tinha 189 mil engenheiros. Quer dizer, não dá, nem sequer para conversar, a gente sai, se levanta e vai-se embora. É complicado, a dimensão é outra. Porque o mercado neste que é de tal maneira gigantesco que eles têm uma capacidade. E há uma ideia em África, que é verdade, mas eu não a tomo como certa para o futuro, que é que as empresas chinesas não sabem construir. Porque é um erro total, basta ir. Porque quem nunca foi a Xangai e vê aqueles arranha-céus muito gigantescos de Nova Iorque, os TGVs que já. A linha TGV maior do mundo que é já na China, eles têm muita tecnologia. Não, se calhar as melhores empresas chinesas não estão em África, não são as que estão em África. Mas tecnologia de construção tem com certeza. Portanto, seguramente esses não são os nossos mercados. Não podem ser, eu gostaria, mas não são. Nem sei, por exemplo, se os Estados Unidos, onde vão haver investimentos, e já está a haver investimentos brutais em infraestrutura, não sei se também são para a dimensão das empresas portuguesas. A última obra que saiu a semana passada, que ganhou a Rancinha Dragados no Texas, são 3 bi para fazer uma ponte com túnel, etc. Não há empresa portuguesa que tenha essa capacidade. E depois não sei se em mercados maduros vale a pena lá fazer obras de 20 milhões. Acho que não vale, sinceramente. Isto tudo para dizer que há outros mercados onde nós temos de facto uma capacidade acrescida e própria.
África e América Latina.
Alguns países da Europa que acham que nós possamos estar. Nós
não é de Oriente?
Não. Eu não gosto. Não gosto. Há shopping. Para férias, se for o caso. Mas não é para trabalhar. Nós tivemos uma experiência na Arábia Saudita, com a Martin Fair. Nós, muitas vezes, tivemos lá algum tempo que nós não entrou. Tivemos um escritório aberto 2 anos no Qatar. E a experiência não é boa. É preciso perceber que no Médio Oriente o grande investidor são os Estados e o poder político, sejam eles protagonizados pelas famílias do poder. E essas recebem estímulos diplomáticos de países poderosos, não é Portugal, seguramente. Fazem com o Chifre, a Alemã, fazem com o Bechtel americano, e essas têm capacidade depois para o Estado intervir. Basta ver o esforço diplomático brutal que a Espanha fez para tentar salvar as linhas de TGVs que as empresas espanholas lá foram fazer. E eles perderam milhões e estão aptos para recuperar. Célebre história que o rei, enfim, foi num avião privado para tentar fazer o lobby no nome das grandes espanholas, etc. E, portanto, são países onde a arma contratual mais poderosa é a influência diplomática do país da origem das empresas. Não é o nosso capital. Não vale a pena pensar que é, porque não é o nosso capital todo. Nós temos uma pequena operação em Omã, mas na área dos resíduos, está correndo bem, na recolha, uma coisa à nossa dimensão e pouco mais. Portanto, sobram-nos os mercados emergentes, onde o mercado de construção ainda não é maduro, ainda há espaço para que a engenharia portuguesa, que é de qualidade, mas à nossa dimensão, se possa instalar e desenvolver, e são os mercados onde nós naturalmente podemos.
Ricardo Teixeira Oliveira, pensa que neste momento existem alguns riscos acrescidos no horizonte para precisamente estes mercados que estava a falar aqui o Gonçalo, mercados na América Latina e mercados africanos?
Eu acho que há bastantes riscos acrescidos, sobretudo porque com as questões do financiamento. Hoje em dia, está cada vez mais difícil, efetivamente, arranjar financiamento para as obras e, durante alguns anos, enfim, aqui os meus colegas de painel têm essa experiência também, tal como nós, era possível trabalhar nestes países, em grandes empreendimentos, com dinheiros provenientes dos próprios Estados, onde nós estávamos a trabalhar. Obviamente, isso erudiu brutalmente as economias desses países, porque esse dinheiro aparecia, mas não era sustentável. E neste momento, esses países, a generalidade deles, e de forma muito evidente em África, mas também a tornar-se de forma muito evidente na América Latina, essa maneira tradicional de financiar as infraestruturas a partir do dinheiro público não existe. E, portanto, nós temos que ser engenhosos, temos que ser imaginativos e criativos para, efetivamente, conseguir procurar financiamento para o desenvolvimento das nossas atividades. Porque, efetivamente, é um dos grandes problemas que existe na internacionalização e tudo aquilo que foi dito aqui é certo. E não há dúvida nenhuma que uma empresa que se pretende internacionalizar e não esteja devidamente capacitada financeiramente e economicamente para, enfim, tudo aquilo que lhe vai acontecer, o resultado dessa experiência muitas vezes é negativo, porque a volatilidade com que estes mercados funcionam efetivamente é muito grande.
E as alternativas aqui, olha só, financiamento bancário, organizações, instituições internacionais?
Sim, as instituições internacionais, os bancos multilaterais, fazem algum financiamento, mais na nossa área, que é a área de projetos, e, portanto, nós temos aproveitado, dentro do possível, participarem em concorrências internacionais onde há efetivamente esses financiamentos, e temos tido algum sucesso. Posso lhe dizer, por exemplo, no grupo, neste momento, Moçambique é o terceiro mercado dentro do grupo e 80% dos nossos projetos são financiados por entidades multilaterais. Portanto, para a atividade de projetos, tipo de projetos, é relevante esse financiamento. Junto para a área da construção, já não é tanto assim, porque, enfim, são investimentos de grande monta e muitas vezes essas entidades não os financiam. Mas isto tem a ver, e eu aí claramente separava a África, ou uma parte da África, de uma parte da América Latina. Neste momento, aquilo que se está a começar a passar na América Latina e no Brasil é que começa a haver uma predisposição para que efetivamente o mercado abra e possam entrar os próprios privados a financiar e a explorar todas essas infraestruturas. Eu julgo que essa atividade de ficar como financiador explorador não é minimamente adequada à dimensão das empresas. Estamos a falar dos grandes grupos mundiais, ao nível, por exemplo, das concessões rodoviárias no Brasil. Neste momento temos franceses, temos espanhóis, temos italianos. Ao nível da energia, o maior grupo de produção de energia no Brasil neste momento é de origem francesa. Há também os chineses que entrarem muito a financiar no setor energético, produção e de distribuição. Há um grupo muito forte chinês no setor da distribuição de energia e, portanto, essa é a solução e é nesses projetos que nós nos temos que envolver. Não como carro-chefe, mas efetivamente aproveitando o setor da construção, das empresas da construção, serem, enfim, construtores determinados de infraestruturas. O Monte Gil, neste momento, está a trabalhar na... Não é Monte Gil, Alves Ribeiro e Teixeira do Arte estão a trabalhar, por exemplo, no aeroporto de Salvador, replicando um modelo muito semelhante àquilo que se existe aqui em Portugal, porque o concessionário é o mesmo, é vazio. E nós, enfim, à nossa escala, empresas de projeto, também procurarmos, efetivamente, envolvermos com clientes que nos garantam que vamos ser remunerados pelos nossos serviços, que isso é fundamental. Mas esta questão do financiamento, eu julgo que é muito importante e é o cerne aqui do caminho que nós temos tomado.
Joaquim Paulo, uma das questões que se coloca é a possibilidade, enfim, quando se fala de PMEs, a possibilidade de parcerias. Vocês têm conseguido já ao longo do vosso trajeto, e há tantos anos que estão em Moçambique e em outros mercados, fazer parcerias com parceiros locais, com empresas locais? É possível, não é? Que obstáculos é que existem?
Não, é possível fazer parcerias e é conveniente fazer parcerias com os parceiros locais. Aliás, na entrada dos mercados, um dos erros que nós cometemos e das aprendizagens que tivemos destes 30 anos de internacionalização foi que, quando nós tentámos entrar no mercado sozinhos, quase sempre pagámos caro. E, portanto, ou com um parceiro que escolhemos precipitadamente. Por isso, ainda há bocado, referi estas duas notas. Portanto, é conveniente, e isto é uma das aprendizagens que temos. Mas, fundamentalmente, aquilo que nós temos conseguido, e este é um feito, me parece importante, nem sequer quero comparar aquilo que é os feitos e a dimensão que os nossos colegas da Mota-Engil têm feito, entre outros, mas aquilo que temos feito nos últimos anos é fundamentalmente estimular as parcerias com empresas nacionais. Isso é muito importante. Só para ter ideia, nós em 2014 fizemos uma parceria que formalmente juntou mais de 20 empresas no Porto, onde teve à altura o vice-primeiro-ministro, o Dr. Paulo Portas, e nós juntámos 20 empresas com o objetivo, assinámos um protocolo com o objetivo de construirmos no mundo 100 mil casas. Já faltam poucas, já vamos 15 mil, já vamos a caminho, portanto ainda falta um bocadinho. Mas isto para dizer que este é um projeto que está em curso, este é um objetivo. As necessidades de habitação nestes mercados que o Gonçalo referiu são muito importantes. Apesar de este mercado, as casas, ser o mercado da construção, ser o parente pobre até nos mais. O Gonçalo sabe aquilo que eu quero dizer. Porque quem precisa desta habitação é uma habitação social e os preços têm que ser, obviamente, preços obviamente baixos. Portanto, é um parente pobre da construção, mas é uma necessidade evidente e onde nós podemos e devemos arranjar métodos e projetos que possam minimizar o custo e ter uma oferta nestes mercados que seja importante. Nós hoje fazemos, obviamente, habitação social, fazemos hospitais, Argélia, fazemos estradas, fazemos todo o tipo de obra pública, mas só para ter uma ideia, ainda hoje, aquilo que acontece é que nós temos 280 empresas portuguesas a trabalhar connosco em 4 mercados. Nós, na Venezuela, mesmo hoje, com 2 obras e sem receber, nós temos 100 empresas portuguesas com as contas em dia, por parte da Helena, a trabalhar connosco. Nós temos 110 empresas em Angola a cooperar connosco, portuguesas, okay? que nos vendem. Nós, durante os últimos 5 anos, nós faturámos no exterior 900 milhões de euros. Durante os últimos 5 anos, em termos acumulados. 50% disto foi-nos faturado por empresas portuguesas a nós. Estamos a falar de exportações e estamos a falar numa altura difícil, onde no pós de 2008, a crise que existiu aqui, a maior parte destas centenas de empresas que foram trabalhar connosco, certo? Foi a alternativa que tiveram para não fechar. E, portanto, eu acho que esta cooperação e este modelo é um modelo muito importante. E eu sei que é um modelo que é seguido também pelos nossos congêneres. Mas eu acho que há barreiras à cooperação. Deixem-me só partilhar convosco. Porque acho que há barreiras à cooperação. E nós não podemos também deixar de aproveitar momentos como este para explicitar algumas barreiras que existem à cooperação entre as empresas de construção. Não podemos. Podemos ser politicamente corretos, mas também temos que afirmar esta coisa. Bom, em primeiro lugar, a primeira barreira à cooperação é cultural. Portugal tem 2 valores da sua cultura que são alguma coisa de... Nós somos invejosos e somos desconfiados. Nós preferimos perder um bocadinho, desde que o nosso concorrente esteja a perder muito, do que ganhar um bocadinho, se ele ganhar mais que eu. Epá, e, portanto, como é que eu vou comprar se eu desejo a morte do gajo que está ao lado? Há alguns quando sucessivamente começaram a existir problemas nas empresas de construção, certo? Eu vi algumas pessoas a chegar quase as pessoas, já morreu mais um. Colegas do setor. Isto é um pensamento quase sádico. E portanto, nós temos esta questão que é cultural e não é só da construção, também é dos jornais. Isto é, nós, aquilo que vemos é a desgraça. Mas não, o que é que vê? É o gajo que corrompeu o outro. Os méritos de alguém vendem jornais. O mérito. Aquilo que a Mota-Engil está a fazer pelo mundo, o mérito disso vende jornais. Não. Mas se houver um problema qualquer com a moto, isto vende logo, e com a Lena também vende. Portanto, e nós próprios, uns para os outros, somos iguais. Nós valorizamos o demérito e a tragédia, mas nós esquecemos o mérito. Epá, já chega. Chega disso. E depois temos outra coisa que é a proximidade, principalmente a construção, que trabalha com o cliente público, tem aqui uma proximidade muito incógnita. Esta história de estar perto do poder público, ou do poder político, é uma chatice. Mas é um motivo de notícia. Mas põe o setor sempre com todas as luzes ligadas. E o que é que isto tem de pernicioso para a cooperação económica? Por exemplo, há governos que tiveram pânico de fazer diplomacia económica. Diplomacia económica, mas isso não é corrupção. Não. Não é a missão de um governo que quer desenvolver o seu país através das exportações. Houve malta que... Não, eu não quero saber nada disso. E aparece aqui um jornal a dizer que eu estou a ser corrupto ou pago por alguém. A diplomacia económica é uma missão. É uma missão. Os privados têm que fazer o seu papel. Não têm que depender do Estado. Não é isso que eu estou a dizer. Aquilo que eu estou a dizer é que ajuda muito. Fazer aquilo que fazem os americanos, os alemães, os canadianos, os chineses. E depois chegam lá os portugueses. Então, mas não vem aqui ninguém. Não. Ah, não temos aqui ninguém interessado em financiar português. Ah, não há linhas de financiamento português. Não. Ah, mas já foram para dois. Então eu... Este medo da diplomacia económica tem a ver muito com esta imagem que nós temos uns dos outros. Portanto, faz sentido que nós ensaiemos um discurso de cooperação, onde olhemos uns para os outros como complementares. Hoje fala-se muito não da competição, mas da coopetição. Portanto, na cooperação com os competidores, as construtoras têm uma experiência, mesmo em Portugal, em consórcios, muito importantes. Nós já fizemos obras importantes em conjunto. Faz sentido, se as fizemos em Portugal porque precisamos estar juntos, porque é que não podemos estar juntos na área internacional? Às vezes porque também falha o associativismo. Eu não quero falar sobre a ECOPS e sobre a questão das construções, que não conheço, do associativismo ligado às construções, mas conheço vários fenómenos associativos que serviram fundamentalmente para promover os seus diretores. Mas não para defender os interesses dos seus associados. E quando é assim, que cooperação é que temos? Portanto, não podemos. Portanto, faz sentido valorizarmos o mérito e dizer que, no nosso caso concreto, nós fizemos, nos últimos 5 anos, 900 milhões de faturação no exterior. 50% disto foram compras de empresas portuguesas e potenciaram, a maior parte dos casos, a salvação destas empresas e a sua não falência. Dizer que nós, os nossos colaboradores hoje da área internacional, durante os últimos 5 anos, ganharam 40 milhões de euros de salários. Estes 40 milhões de euros deram 13,2 milhões de euros de impostos a Portugal. Estamos a criar riqueza. Esta é a parte virtuosa que todos nós esquecemos. E precisamos olhar as virtudes uns dos outros para sabermos cooperar. Porque se quisermos arranjar defeitos em qualquer um de nós, é muito fácil. Escolher virtudes é tão difícil. Sabem porquê? Ninguém compra. Eu sei.
Muito bem, mas espero que haja jornalistas na sala e que estejam a noticiar, porque seguramente temos aqui já várias manchetes. As afirmações foram feitas, apesar, obviamente, de enfim, a classe não ter saído brilhantemente isenta deste escrutínio. Embora também digo que a imprensa económica tem feito muito para falar dos casos de sucesso da economia portuguesa. Já agora, ponham-se as coisas no seu sítio. Bom, eu gostava de colocar ao Sérgio Martins Alves o seguinte. Já foi falada aqui a questão da dimensão das empresas chinesas de construção, e já disse que não é especialista, terem uma tal dimensão que nem adianta começar a falar, nem adianta pensar em ir para o mercado chinês. O que eu gostava de lhe perguntar era o contrário, ou seja, tendo em atenção que hoje em dia se fala-se e está a concretizar a estratégia do Belt and Road, da Rota da Seda, do ponto de vista económico, do ponto de vista marítimo, etc. Há perigo para as nossas empresas de construção derivado, enfim, resultante da expansão das empresas chinesas de construção?
Não parece que haja alguma coisa que a China esteja a fazer, apesar de ser, de facto, um pouco marcante a nível histórico, global. Nada que fuja ao paradigma daquilo que é a expansão de uma qualquer potência económica, como por exemplo, os americanos, quando a United States Steel estava a fazer o ponto 25 de abril, creio que ninguém ficou com medo que os americanos nos roubassem muito tarde, não estarem a fazer. Portanto, não me parece que haja este receio. Mas permitam-me corrigir só alguma coisa: é que eu não disse que as empresas chinesas são de tal dimensão que não vale a pena. Não, nada disso. Eu, aliás.
Eu disse que eu não sou empresas de construção.
Não, eu acompanho ambos naquilo que disseram, porque acho que não foram contraditórios, de que, de facto, aquilo que acontece agora no mercado francês, ou seja, as empresas portuguesas procurarem não ser. Serem subempreiteiros em áreas de nicho. Isso faz todo o sentido. E, de facto, havia um capital de experiência próprio e uma facilidade que nos é muito, muito habitual em avaliarmos aquilo em que somos bons e onde fomos, onde marcámos alguma diferença, que é, de facto, algumas empresas de construção ainda tão vivas hoje como estas que aqui estão, criaram infraestruturas em Angola, onde os chineses estão, em Macau, onde os chineses estão, e, portanto, com a China a acabar de vir marcar aqui o ponto com uma grande SOE, uma State Owned Enterprise, da área da construção, porque aparentemente há um programa grande de infraestruturas em Portugal para os próximos anos, seja o aeroporto, seja o terminal, um terminal de ensinos, etc. Pode ser que alguns casamentos aqui sejam, convidem à expansão dessa relação para outras geografias, e isso acho que faz todo o sentido. E eu, ou seja, como leitor, assisto não só de cima, mas muitos jornalistas económicos, acho que o jornalismo económico continua a fazer um excelente trabalho. Obviamente, como tudo aquilo que aconteceu nesse setor, não é? Temos hoje um diário económico, e, enfim, acho que. E deixa-me partilhar outra coisa com o
papel, não é muito mais.
Sim, é verdade. Mas, de facto, a monitorização desta área da frente externa económica. Eu também concordo consigo, acho que dizemos mal demais, mas como já disse tão bem, eu agora permito-me só dar mais uma recuada numa outra coisa. Há 3 anos vimos o nosso primeiro-ministro, e já vimos, aliás, primeiros-ministros antecessores deste, falarem no nosso Porto de Sines, a relevância extraordinária do nosso Porto de Sines, a relevância estratégica, a relevância geográfica de Portugal, etc, etc, etc. Alguém já viu o concurso e o caderno de encargos publicado? O primeiro-ministro esteve há 3 anos na China a falar no Porto. Eu até simpatizo com este governo, mas o caderno de encargos não está publicado. E, portanto, eu já estive na China com o Presidente do Porto, da Administração da Comunidade Portuária, da Câmara Municipal de Sines, e até falamos de vez em quando com o Ministério do Mar, e sabemos como é que o processo está. Mas o facto é este. O nosso maior projeto infraestrutural é uma ideia do Estado Novo. E o anterior a este era o Alqueva, também do Estado Novo.
E quantos anos demorou cada um?
Como?
Quantos anos demorou cada um?
40.
Portanto,
agora repare, se amanhã estiver aqui um grande conglomerado chinês a dizer nós estamos muito interessados no segundo terminal e queremos gastar os 600 ou 700 milhões de euros do caderno de encargos e queremos fazer isso e vamos trazer uma operação de carga para aqui. O caderno não está pronto. Ok? O caderno não está pronto e continua a mostrar na margem sul do Tejo, aquela frente ribeirinha. Enfim, agora já temos algumas coisas prontas. Aeroporto, é uma história que todos conhecemos, enfim, e isto é antítese da China. Planeamento, planificação, organização, disciplina, enfim, e vemos ainda aquilo que há pouco o Pedro Janeiro disse e o Hernani Lopes, de facto, falta-nos aqui se calhar um bocadinho de disciplina. Eu não vi uma notícia sobre esta história do Porto e não terem nem carro publicado.
Bom, a questão da disciplina é interessante porque eles não mudam de governo, têm uma grande disciplina. Não há problema.
Independentemente disso, é uma questão cultural. Mas eu acho que há oportunidades, temos é que fazer o nosso trabalho de casa. Há um ano ou dois, também, enfim, no contexto da crise ainda, fomos ter, como sabem, autarquias têm um peso significativo na dívida, e fomos ter com algum. Com a generalidade dos autarcas de todas as capitais de distrito, para perguntar se nos podiam dar acesso e informação aos ativos mais interessantes, quer património, quer entidades industriais passíveis de gerar perdas de emprego no concelho, etc. E a nossa frente de captação de investimentos externos estava por aqui. Se disser que. A grande maioria dos autarcas, quem se perguntou, ou seja, se eu fosse um taikun chinês que vinha aqui passar férias agora, apaixonei-me pela sua terra e quero aqui gastar 300 milhões, pá, tenho liquidez a mais, vou reorientar aqui um fundo que tenho, quero aqui gastar dinheiro, o que é que você tem para eu fazer? A resposta, invariavelmente, de norte a sul, foi um hotel. E acho que isto resume bem aquilo que é a nossa estratégia de captação de investimento externo. E de projeção da máquina exportadora. A nossa Associação Industrial do Vinho faliu o ano passado. Por causa de coisas como o que este senhor acabou de dizer. Porque já não representava os industriais do Minho, que é o coração ainda da indústria exportadora portuguesa. Não é? Faliu. Porquê? Porque se entreteve a gastar fundos comunitários e fazer eventos. Não foi a fazer aquilo que.
Mas Sérgio, deixa-me perguntar-lhe uma coisa. Se nós olharmos para os importantes investimentos chineses nos últimos anos em Portugal, como se sabe, na EDP,
sim.
Nós não vimos nenhum investimento de raiz na área industrial.
É, não houve um investimento greenfield. E essa é outra coisa que me pergunto. Como é que o governo, da altura, e aqueles que estiveram mais ligados a processos de privatizações, quer dizer, nós não temos dinheiro para fazer o aeroporto internacional. Conseguimos privatizar os aeroportos todos, uma concessão para mais de 50 anos, ou 70, o quê?
50
anos. 50
anos. 50 anos.
A companhia de bandeira, e não conseguimos forjar um concurso para que o concessionário viesse fazermos o pé do aeroporto, com uma concessão a 100 anos. Nós privatizámos a EDP, a REN, vendemos todo o grupo segurador da Caixa a investidores de um país que tem um regime que nós conhecemos e que tem, no que diz respeito a investimentos internacionais, alguma virtude. Temos uma pista política para tratar problemas com mercados absolutamente abertos, isso não acontece, não é? E, portanto, não houve nenhum pedido de contrapartidas. A lógica do vendedor foi bem, quem der mais dinheiro leva o asset, e vendeu-se a EDP, a REN, etc. E não se pediu a um chinês: olha, eu vendo isto, até está à beira de ganhar este concurso, mas preciso ali de uma ferrovia de alta velocidade por Pedro de Janeiro. Não são duas ou três cidades que estão ligadas por freight trains da China. São mais de 17. Há mais de 17 cidades europeias, não podemos pôr Porto Sino da Minha funcionar, mas há 17 cidades europeias que não estão ligadas à China. Comboio. Portanto, agora que podemos vender Porto, vejam a diferença de custo. Sai uma fatia de presunto que sai daqui para ser vendida na China, da que sai de Espanha. Entra no comboio e chega lá mais rápido do mundo, com menos custos. E essa linha era importante. Isso, para mim, de facto, dada a importância da estratégia de Belt and Road, era importantíssimo que nós conseguíssemos, nesta relação que temos com a China, e até para poder também aproximar o setor da construção civil das grandes operações chinesas, encontrar forma de termos as infraestruturas que estão tanto a falta nos fazem nós e cumprindo o nosso objetivo comunitário, porque é muito importante nesta matéria e andador nessas coisas.
Pois não me falo deste processo de privatizações mais recentes, não tenho de tomar os comprimidos para os negros. Isso que eu escrevi um bocadinho sobre isso. Gonçalo Moura Martins, eu gostava de perguntar o seguinte. Já falamos aqui, já aflorámos a questão, mas o risco político nos mercados da África e da América Latina é maior, obviamente, porque é em mercados mais maduros, embora não seja se nos Estados Unidos, hoje em dia também não é bastante agitado esse risco. Mas enfim, mas o que gostava de lhe perguntar era o seguinte: com todas as mudanças que existem a nível político neste momento na América Latina, a instabilidade que existe, mas também os problemas que existem em países como Angola, como Moçambique, onde se calhar os problemas não são tão políticos, mas são terríveis, etc. Este risco político, como é que é medido por uma empresa como a Motengi? Tem de ter realmente muita resiliência e nervos de aço para continuar a apostar nestes mercados.
Seguramente, e navegar à vista. Nós, por exemplo, na América Latina, o ano passado teve 4 grandes, era só 5, se contar por 5. Nos países onde nós estamos, das 4, houve uma viragem em 3 euros total à direita e uma viragem total à esquerda. Em que é que isso nos afeta? Afetará apenas naquilo que implicará, do ponto de vista de novas políticas públicas, quanto à. O fiscal é relativamente estável, mas eu diria quanto à procura pública, quanto à diminuição das infraestruturas públicas, nomeadamente o impacto que tem, particularmente no México e também na Colômbia, a política da energia e a política do reinvestimento no setor petrolífero, que é totalmente estatal nesses países. Mas não se consegue medir, não é? Nós tínhamos um presidente do México, que era um presidente liberal, jovem, casado com uma estrela de cinema, um tipo de direita, que ombreava com os padrões europeus em todos os níveis. Nós temos um senhor, com os méritos todos dele, porque foi governador com sucesso da província do México, mas que às 7 da manhã faz em direto, todos os dias em direto, para a televisão e para a rádio, um programa onde interfere. Onde interage com o público jurídico, são as manhãneiras, 2 horas e meia, onde fala tipo uma democracia direta, responde sobre tudo e sobre nada. E, quer dizer, e não é mesmo estilo. Isto mudou de uma eleição para outra. Ou seja, o que eu quero dizer é que hoje a política é demasiado volátil, até nos países estáveis. Basta ver a Europa, basta ver os Estados Unidos. Nos países onde ela já era mais volátil, essa volatilidade é grave. Temos que estar habituados a ela. Faz parte do. É um dado do nosso negócio. Agora, cada vez mais nós distinguimos os nossos países em países onde queremos ficar e estamos para além do que é o ciclo político, e aí, como em todo lado, temos que ser profissionais, empresas eticamente responsáveis, inseridas na comunidade, e fazer o nosso trabalho. E sabemos que há ciclos, não é? Quer dizer, antecipando-me um bocado, eu já sinto hoje a euforia do Brasil outra vez, vai ver. Em 2 anos aquilo, o Brasil vai explodir outra vez, e o Brasil, como todos sabemos, mais importante que saber entrar é saber sair, não é? Mas pronto, ou seja, são países que contaminam de otimismo e de pessimismo fortemente os ciclos económicos por causa do peso que o Estado tem na economia. Isso também é verdade. Em África as economias são muito mais pequenas, são muito mais constrangidas, são muito mais dependentes das multilaterais e, portanto, apesar de tudo, são mais controladas. Em 54 países da África, eu não sei, mas países 17 estão internacionados pelo FMI. Estes ciclos não são tão, ou esta contaminação à economia não é tão brutal como existe na América Latina.
Joaquim, há pouco tocou num assunto que me parece que é particularmente sensível e que tem a ver muito com o setor de construção. É quando as empresas do setor de construção são arrastadas para a luta política e são encostadas a um partido, a um governo, e depois muda o partido ao governo e caem em desgraça, ou são acusadas de ser empresas do regime, etc. O Grupo 9 passou seguramente por isso. Quais foram as consequências que teve para a empresa essa situação?
Ainda não perdi o pio.
Eu acho que é mais ou menos público. Eu cheguei à Comissão Executiva do Grupo, portanto, esta área das construções, apenas em 2010. Portanto, boa parte dos factos discutidos são anteriores. Mas realmente havia essa tese. E quando cheguei, eu cheguei com uma missão, que era estruturar a dívida do grupo, em 2010. Um dos bancos, um dos mais importantes bancos que me financiava, a quem eu fui fazer uma proposta de viabilização e de estruturação, e houve um dos diretores desse banco que disse-me assim: olha, esqueça, vocês vão falir, em 2010. Vocês vão falir porque vocês são um grupo de um outro partido, porque já saiu do governo agora. E agora, agora explodiu aqui neste banco. Portanto, vocês vão falir. Né? Então não vai haver estruturação. E aquilo que aconteceu é que, efetivamente, a estruturação foi fechada, depois de ter sido iniciada em 2010, ela foi fechada em setembro de 2013. Nós andámos 3 anos ao reboque daquilo que era uma percepção mentirosa que foi dada de ligações perniciosas a um governo ou a um partido político. Ainda por cima, um governo e um partido político que, na minha entrada, não me sentia particular simpatia. Mas temos todos que lidar com isto porque nós somos empresários, não somos partido nenhum. O nosso partido é criar riqueza e, no final do dia, com a satisfação dos nossos clientes, ganhamos dinheiro e remuneramos os nossos acionistas. E esta é que é a nossa missão. E, portanto, de uma forma completamente independente e partidária. Mas isto teve consequências muito, muito graves. E teve consequências ainda mais graves quanto é mentira. Porque boa parte das pessoas, inclusivamente, criou, convenientemente, uma ideia de que o grupo, e no caso concreto a construtora, apenas cresceu. Éramos uma espécie de pacóvios da aldeia que cresceram quando houve um senhor que entrou no governo e ajudou. Toda a gente sabe o que é que eu estou a dizer. Em 2005. Acontece que todas as nossas vendas e a média das nossas vendas antes de 2005 foi muito maior do que 2005 durante a governação desse senhor. Mas isto são factos que ninguém, os tais méritos, ninguém procura, porque aquilo que convém era dizer que havia os gajos da província que realmente cresceram e desceram da lua e apareceram ali em 2005 e eles cresceram. E curiosamente, aquilo que eu vi, que o Cidade Prata também mandava aquela boca, eu expresso, é que mandava essas bocas também era a segunda concorrência. Bom, portanto, isto para dizer que fora em comparação e aquilo que eu desejo que nós formulamos ultimamente aos outros. Mas realmente as imagens são muito complicadas. E eu acho que nós estava na altura de realmente nós podermos
mudar um bocadinho o paradigma. É cultural, portanto, as coisas culturais moram séculos a mudar. E, portanto,
mas Joaquim, veja que, por exemplo, no Brasil também tem acontecido.
Não, não é só. Exatamente.
É, também é cultural, porque
não sei se não vai para ver. Era isso que eu ia dizer. Não sei se há alguma coisa a ver connosco ou não. Se calhar, para operarmos bem, tem. Mas aquilo que estava a dizer é que nós estamos perante. Eu não sei. O Gonçalo estava a dizer que realmente já se começa aí. Já não se passa nada no Brasil, parece que já mudou tudo e, entretanto, já que mudou o paradigma e a coisa, né, já deixa do estar indo e já está indo tudo bem. Mas esta do passar do pessimismo ao otimismo, aquilo faz em muito pouco tempo. E eu acho que nós corremos o mesmo risco também em Portugal. Deixem-me dizer-vos que nós temos, durante os últimos anos, não com obra pública, infelizmente, mas com obra privada, alavancado um bocadinho, a manutenção, muito à custa das obras privadas e do turismo, os tais hotéis. E eu acho que nós temos sido o governo também, e a sua política orçamental, ajudados por uma taxa de juros, como há todos a assumir, artificialmente baixa. E, portanto, não há nada que permaneça eternamente baixo. E nós continuamos a ser um país que continua a ser muito permeável a variáveis externas, com o volume de integração e pela dimensão que nós temos em termos europeus. Uma taxa de juros mais alta pode ser uma coisa muito complicada, quer para a capacidade de financiamento destes privados que estão aqui no mundo, quer em termos orçamentais, pode comprometer os investimentos públicos do Estado. E, portanto, eu não estou particularmente otimista sobre os próximos anos para a construção, quer aquela que vem de origem dos privados, quer aquela que vem dos públicos. Isto quer dizer que os nossos negócios vão ter que ser continuadamente a depender mais daquilo que consigo fazer lá fora do que cá dentro. Portanto, esta é a minha convicção. Agora, há problemas que já não são novos, mas que vão ganhar mais importância, que é o financiamento. E já alguém falou sobre isto. Nós, as construtoras, temos um problema. Que é, de repente, nós investimos em imobiliário, que hoje, de repente, passou uma metade, mas a dívida valorizou-se não sei quanto. E, portanto, nós ficámos também artificialmente mais endividados. Não foi só estupidez. Desengano-se ou não, de agora toda a gente, muita gente quer dizer: ai, grandes devedores, bandidos, bandidos, bandidos. Os grandes devedores pediram dinheiro para comprar betão, para dar emprego, para fazer emprego, para aumentar o PIB, para cuidado. Não, há pessoas que não compraram só, não foram ao banco pedir financiamento para comprar bancos. Também há malta em especular. Há malta que foi mesmo comprar farinha e fazer pão. Comprar tijolo e fazer obras. E a malta depois tem esta tendência, outra vez, aquela tendência que falava, outra vez, grandes bandidos que ali são. Nós não podemos ainda assim esconder um problema financeiro. E um problema de garantias bancárias. A maior parte da nossa internacionalização depende da capacidade de termos garantias bancárias. A banca, em função dos traumas dos últimos anos, está escaldada com a emissão de garantias bancárias. Nós temos um dos temas que é obrigatório nós, as construtoras, nos juntarmos para cooperar, é o tema das linhas de financiamento e das garantias bancárias. Conseguiremos fazer muito mais se nos juntarmos do que se estivermos a discutir isto individualmente, cada um, ou olhar para o seu umbigo e para o seu problema. E, portanto, terminava, se calhar, só com esta notícia. Conta-se uma história do mestre Zeno, um dos alunos foram perguntar: ó mestre, você que é um gajo sábio, deu-me lá sábias palavras. Toda a gente conhece a história. E ele diz: olha, a sabedoria não vem das palavras. A sabedoria vem da ação. E no outro dia os alunos apareceram todos ao salto. Tudo ao salto. Um homem rindo. À gargalhada. Então, quem vocês não vinham poder a fazer aquilo que o Beto diz, então não vinha da ação. Porque vocês não estão em ação, vocês estão em movimento. É uma coisa diferente. Movimentos. A ação é um movimento coordenado. Em vez de andarmos cada um a saltar para o seu lado, vamos lá agir e fazer movimentos coordenados. É fundamental que nós abracemos este desafio.
Meus senhores, foi um fabuloso painel. Uma grande salva de palmas para o nosso senhor. E a sessão vai continuar.
Vossa atenção para a foto ao final do grupo e para a recepção da prenda, não é? Ou ofertas. Vinho da Vidigueira para todos. Fiquem naturalmente para o final também, está às próximas recepções para a apresentação. E vamos dar também a palavra agora a António. partner da Deloitte em Angola e membro do seu conselho executivo. Mas enquanto tiramos a foto do grupo, eu apresento já o António. A seguir falará António Lagartix, partner da Deloitte Portugal em Angola, membro do conselho executivo, responsável pela Business Unit que agrega os serviços prestados a clientes das indústrias Product, Services, Utilities and Resources. Ao longo da sua carreira profissional, integrou os quadros de diversas empresas e organizações de serviços profissionais, tem desenvolvido atividade em diversos países da Europa, África, Médio Oriente e América do Sul. Os nossos oradores que agora terminaram, não esquecem que temos a degustação de vinho também daqui a pouco, depois das palavras do Sr. Secretário. António, o palco é teu.
Obrigado.
Boa tarde a todos. No final da tarde é sempre mais difícil, portanto vou tentar ser rápido e conciso. Podiam ter convidado para vir fazer o resumo destes três dias, em particular das últimas horas que tive o prazer de ouvir, porque uma boa parte daquilo que eu tenho no meu suporte acaba por ser um resumo dos principais aspectos realçados ao longo destas últimas intervenções. O que, por um lado, é preocupante para mim, porque fico sem nada para dizer, acho que não. A parte boa é que, de facto, é consistente. Ou seja, passaram aqui uma série de pessoas que têm experiência prática de passar por processos de internacionalização das suas empresas. Em particular, eu vou-me focar hoje mais nas PMEs, porque nos grandes grupos económicos a conversa é um bocadinho diferente. Mas depois os fatores críticos acabam por ser exatamente os mesmos. São utilizados e aplicados de maneira diferente. Eu se calhar podia só para me porem a apresentação, se não se importam. Bem, eu acho que tem que fazer assim, para isto já. Exatamente. Ora bem, portanto, eu vou começar por passar muito rapidamente um alerta, que também já foi aqui falado, que é como é que está a nossa concorrência a nível global em alguns dos países do nosso mundo. E o nosso mundo hoje em dia não é o nosso mundo antigamente, o nosso mundo hoje de facto é o mundo. Depois, alguns aspectos que são considerados estratégicos enquanto economia, enquanto país. E aqui eu vou falar muito de um ponto de vista mais global, mas nós todos, que acabamos por ser empresários na maior parte dos casos, nós fazemos parte, eu não tenho um discurso que é o nosso governo, as nossas instituições públicas. É nós é que elegemos o nosso governo, nós é que fazemos parte disto. E, portanto, nós todos, enquanto país, o que é que temos que fazer e quais são as preocupações que temos que ter na nossa mente? E depois um call for action, quer em termos mais globais, quer em termos mais micro, do que é que as nossas PMEs deviam fazer. Okay? E já agora, para quem não sabe, eu tenho experiência própria de, na primeira pessoa, fazer um processo de internacionalização de uma PME ao longo de 12 anos. Portanto, aquilo que eu estou aqui a dizer vai se repetir bastante quando comparado com aquilo que foi os colegas de painéis anteriores. Ora bem, então o que é que está a acontecer no mundo? Está a acontecer uma série de coisas. Mas, basicamente, aquilo que eu gostava de deixar aqui, e aqui não se vê isto, deveria ter o mundo ou a Europa por trás, não se consegue notar nada na apresentação, mas não interessa. Basicamente, o que isto quer dizer é, há uma série de países de diversas dimensões, quer em termos populacionais, quer em termos geográficos, quer em termos da sua economia, que estão a fazer muitas coisas bem. Ninguém está parado. E nós não podemos achar, porque estamos a fazer algumas coisas bem, de podermos estar a dormir à sombra da bananeira. Isso é completamente mentira, porque todos estão a fazer. Os nossos concorrentes são um moving target. Ou seja, eu não posso fixar um ponto e dizer eu tenho que fazer um caminho para conseguir ultrapassar este ponto, porque este ponto vai se mexer e vai correr também para a frente. E, portanto, aquilo que nós temos que conseguir fazer enquanto país é conseguir correr mais rápido do que esses nossos concorrentes. E agora deveria aparecer a outra parte do mundo, mais voltado para o oeste, e aqui duas notas que eu gostava de deixar. Em primeiro lugar, a procura está lá. Quando nós olhamos para a demografia, a procura nos próximos anos é ali que está. É ali que está-se a desenvolver todas as questões demográficas. Basta saber qual é a população que está ali, qual é o consumo que está nesta zona do globo. E, portanto, a procura vai estar aqui. Lamentavelmente para nós, não é só a procura que vai estar aqui. O que vai estar aqui é também a capacidade financeira de inovar, de criar novas soluções, criar novos produtos, e, de facto, globalizarem as suas economias. E, curiosamente, quando nós olhamos para aquilo que está a acontecer, todos eles, para além de muitos outros fatores, obviamente, estão a apostar fortemente em tudo o que são componentes de inovação e inovação tecnológica em particular. E isto devia-nos deixar aqui algumas pistas para o que nós também devíamos fazer. Eu vou-me focar em três aspectos, assumindo que o primeiro, que está antes destes três aspectos que eu vou agora falar, estão lá. Em primeiro lugar, não há negócio nenhum, seja ele grande ou pequeno, que se consiga internacionalizar ou expandir se não tiver um produto que seja diferenciador. Eu tenho que ter uma oferta, seja ela produto ou serviço, que seja diferenciador. Eu tenho que ser bom a fazer qualquer coisa. E ser bom pode ser porque sou o primeiro a fazer e consigo ter uma vantagem competitiva em termos temporais, ou porque é diferente, ou porque aquilo que eu tenho em termos de características do meu produto eu consegui protegê-lo em termos de propriedade intelectual durante um determinado período. Eu tenho que ser diferente para melhor a fazer qualquer coisa. Sem isso, não vale a pena nós pensarmos em fazer uma internacionalização de uma empresa, seja ela qual for. Mas depois, enquanto é envolvente, há aqui três aspectos que estão muito, ou que são muito relevantes no sucesso deste nosso caminho. Em primeiro lugar, tudo o que se relaciona com o capital humano, já vamos ver um bocadinho o que eu quero dizer com isto. Depois, eu tenho que, de facto, ser competitivo. Se eu não for competitivo, e posso ter que ser competitivo diferente consoante o mercado onde estou a atuar, mas se eu não for competitivo, eu posso ser fantástico no produto que eu tenho, mas depois não vou conseguir expandir o meu negócio. E, por fim, só tratando bem estas duas, mais a tal terceira que eu falei inicialmente, que é ter um produto diferenciador, bem, é que eu vou ter capacidade de atrair investidores. Eu não vou conseguir ter investimento, seja ele um investimento mais tradicional, normalmente falo no financiamento bancário, mas eu não vou conseguir trazer investidores privados para correrem o risco de ir comigo, para fazerem um caminho comigo, que tem um risco obviamente associado, se eu não lhes der razões suficientemente sólidas para eles poderem tomar essa atitude. E quando nós olhamos para estes três aspectos, em termos globais, e não vale a pena olhar para estes números todos, o que isto que eu podia ter posto ali muitos outros países e com variável a análise, claramente, mas o que eu queria dizer é, nós não somos, na maior parte dos indicadores globais relevantes para este tipo de processos, os melhores. Aliás, neste exemplo que nós aqui temos, consigo ser o pior na série deles, quando comparo com aqueles, mas se comparar com outros países, naturalmente já não seria o pior, mas o que nós queremos dizer é, nós não somos, de facto, diferenciadores enquanto país numa série de indicadores. Isto é o que eu disse há pouco. Eu sei tratar bem aqueles primeiros dois que não têm, de certeza absoluta, acesso a financiamento. E, portanto, passando agora um bocadinho mais em detalhe, aqueles dois primeiros, mas antes disso, só deixar a nota que a forma que eu tenho de minimizar o impacto da minha pequena dimensão, enquanto país, enquanto economia, é eu transformar-me e poder transformar aquilo que são as minhas fraquezas, ou minimizar aquilo que são as minhas fraquezas, quando comparados com outros que têm acesso a plataformas e a recursos completamente diferentes dos meus. Reparem, naquele site que eu tinha logo no início, sobre o que os países asiáticos estão a fazer, que é onde eles têm dimensão, onde eles têm escala em todos estes indicadores, todos. Eles próprios estão atrás daquilo que os vai diferenciar, que é a tecnologia. E, portanto, não vale a pena, são dois chavões que estão muito gastos, digital e tecnologia, toda a gente fala nisto, mas, de facto, se repararem, e agora vou passar aqui mais à frente nisso, se eu não conseguir, nas minhas PMEs, e nós estamos aqui a falar essencialmente de PMEs, se eu nas minhas PMEs não conseguir ser mais produtivo, eu não vou conseguir competir no mercado global. E produtividade, obviamente que é um clássico, como toda a gente sabe, mas eu só consigo ser mais produtivo, eu não posso trabalhar só na variável do custo. Eu tenho que trabalhar, acima de tudo, na variável da produção, da geração de outputs. Porque o nível de custo, nós sabemos que em Portugal hoje, principalmente o fator humano, ainda é relativamente baixo quando comparado com outros de economias mais desenvolvidas, mas essa diferença vai se esbater ao longo dos tempos. Nós queremos que ela se esbata. Nós queremos ter mais qualidade de vida e queremos ter aumento do poder de compra. E, portanto, essa tendência para que os custos aumentem ao longo dos tempos vai acontecer e nós queremos que ela aconteça. Nós temos é conseguir
ter um ritmo ainda maior ou mais rápido no crescimento daquilo que é a produção dos outputs com esse fator de trabalho. Portanto, uma das formas, ou a forma que nós temos para o fazer, passa, sem qualquer nenhuma dúvida, por adoção de mais tecnologia, de mais automação, de mais robotização, de mais plataformas digitais para fazer comércio. Portanto, não há volta a dar. Dito isto, isto bate exatamente aqueles pontos que eu falei antes. E agora, já vou só dar um pouquinho para trás. O nosso país, isto são dados demográficos, portanto, não há de fugir muito aqui, excluindo aqui os fatores de imigração e imigração, nós vamos ter menos 1,6 milhões de pessoas ativas no mercado de trabalho em 2050, portanto, aqui a 30 anos. Isto pode parecer o que é, mas não é verdade, porque em cima disto nós acrescemos o fator do envelhecimento da nossa população. E, portanto, o que vai acontecer é o gap geracional de tudo o que está associado, no fundo, a novas tecnologias, a novas competências, está cá. Eu vou dar aqui só dois exemplos. Há alguns indicadores que, enfim, não nos deixam muito bem vistos quando olhamos para os indicadores relacionados com a escolaridade. Nós estamos a produzir mais ou menos, isto são dados oficiais do Ministério, 6.300 licenciados nas áreas de ciências, matemática e informática. Nós do Leite, obviamente que andamos muito em cima deste assunto, daqueles 6.300, apenas 3.000 são de áreas tecnológicas. Depois temos as biologias, temos um conjunto de outras ciências. De áreas tecnológicas, licenciados ou mestrados estão a sair à volta de 3.000 por ano em Portugal. Depois temos mais de 1.700 dos politécnicos. Só nós, vamos buscar mais 10% disso todos os anos. Eu acho que isto diz o problema que nós temos. Só nós, eu vou repetir, só nós vamos buscar mais de 10% do total de recém-licenciados em cursos informáticos em Portugal. Nós vamos buscar à volta de 500, 400, 500, depende do ano. Todos os anos. Portanto, é óbvio que nós temos um problema. Isto não é só em Portugal, na Europa fala-se de uns quantos milhões de licenciados em áreas tecnológicas nos próximos anos, mas nós em Portugal isto é levado ao extremo. Como é que nós vamos fazer esta transformação e tornarmos competitivos numa escala global, onde é preciso tecnologia de facto para que possamos ser mais competitivos, não é? Se nós não temos sequer capacidade para gerar capital humano com esse tipo de competências. E isto é número. Podemos depois falar em outras questões relacionadas com a qualidade. Eu aí sou bastante mais otimista, porque eu acho que nós, enquanto país, enquanto sistema de educação, espero que com todas estas conversas dos últimos tempos a coisa não piore, mas enfim, eu acho que nós produzimos licenciados com altíssima qualidade, né? Na primeira pessoa. Portanto, experiência prática de levar pessoas formadas em Portugal para todos os continentes, e nós destacamos sempre de forma muitíssimo positiva e de fácil. É evidente. Okay? Portanto, vamos lá manter esta qualidade, vamos lá trabalhar para manter esta qualidade e esta exigência no nosso sistema de ensino para que possamos, pelo menos não tendo a quantidade que precisamos, ter a qualidade que é necessária. Okay? Eu aqui não vou perder muito tempo, isto era só para mostrar que, enfim, nós estamos, quando comparámos com outros países da União Europeia, eu comparei ali com a Espanha, Alemanha e depois fui a Polónia, só para termos um país de leste, para percebermos ali as diferenças. Obviamente nós somos mais baratos do ponto de vista daquilo que pagamos aos nossos colaboradores quando comparados com eles, mas depois somos muito menos produtivos. Portanto, não me adianta nada eu pagar menos às nossas pessoas e ter um custo laboral que se tenha mais baixo, depois eu não sou capaz de ser tão produtivo como eles. E há aqui uns dados que nos devem assustar. Por exemplo, quando eu comparo com a Polónia, quando nós olhamos lá para cima para os gráficos, podemos dizer, mas nós somos mais produtivos do que eles e a diferença de custo não é assim tão significativa. Pois é, nós estamos a falar de uma diferença média de custo horário de 50%, ou seja, em Portugal é o dobro, é 100%. Portanto, eles são 50% mais baratos que nós ou 100% mais caro nós do que eles. Portanto, qual é a base que aplicamos. Mas quando olhamos para a produtividade, nós estamos a falar ali de uma diferença de 15%. E isto é preocupante, porque significa que hoje uma série de empresas que são globais preferem localizar e levar os seus negócios para países da Europa do Leste, porque eles conseguem ser mais produtivos, ou melhor, produtivos não conseguem ser mais do que eu, mas conseguem ter uma relação custo-produção muito mais vantajosa para quem compra em termos de custo global. E, portanto, nós não estamos, isto é mais para deixar isto falar, nós não estamos a correr rápido o suficiente. Em termos de fiscalidade, isto são dados públicos, portanto não vale a pena estar aqui a partir muito pedra sobre o assunto, mas nós, há um sentimento, e isto depois, entre o sentimento e a realidade, há tempo muito diferente, mas há um sentimento generalizado que temos demasiada regulação e demasiada instabilidade ao nível fiscal. E para quem investe, para quem corre riscos, de criar um negócio e de querer ir para fora, obviamente que isso traz a apetência para eu investir e para eu gastar o meu dinheiro e colocar em sítios onde eu não sei muito bem com o que conto no ano ou nos anos a seguir ao que estou. Quando olhamos para a taxa, este gráfico aqui de baixo não é muito, muito relevante, portanto, estamos a falar sobre a taxa teórica de imposto sobre as empresas, sobre o custo das empresas, e depois há uma série de outros impostos adicionais, como vocês sabem. Mas nós estamos a falar de 34%, mais coisa menos coisa, 32%, quando fazemos um cabaz de impostos para as empresas. O que, não sendo, obviamente, o melhor também não é o pior, mas quando nós ficamos no meio e estamos claramente abaixo nos outros fatores que precisamos estar, isto não funciona como uma alavanca. Isto não está a compensar aquilo que eu ainda não consegui fazer nos outros fatores que são completamente críticos para o nosso desenvolvimento. Agora aqui não se nota nada, não sei porquê. Isto basicamente o que queria dizer era que em termos do investimento que é feito a nível de private equity é completamente imaterial em Portugal. A conclusão a que nós chegamos é que ninguém arrisca a meter dinheiro em empresas em Portugal. Ninguém arrisca. Nós não temos suporte de investidores. E isto devia-nos preocupar muitíssimo. Porque sem financiamento, lamento, mas não vai haver um desenvolvimento, pelo menos ao rico que nós precisamos das nossas PMEs. Há pouco aqui foi dito, e eu vou falar um pouquinho mais à frente disso também, rapidamente, que normalmente quando nós vamos para fora, a coisa não corre bem à primeira. Não corre bem à primeira. É preciso ter músculo financeiro. Se nas grandes companhias, ou naquelas que já estão no mercado a operar há algum tempo, enfim, podem ter, eu vou passar aqui uma expressão simples, mais informal, amigalhado o suficiente para ter algum músculo próprio para suportar esse processo, nas PMEs dificilmente isso vai acontecer. Portanto, ou nós, de facto, temos parceiros connosco, sejam eles privados, sejam eles instituições bancárias mais tradicionais, que acreditem no nosso projeto, ou nós não vamos ter capacidade. Temos uma série de empresas nossas que conseguiu atravessar essa curva do investimento, algumas delas, ao longo de mais de 10 anos, com muita dificuldade, e que depois, assim que conseguiram ter acesso a mercados internacionais, conseguiram financiamento e estão agora a crescer. E, portanto, é preciso fazer alguma coisa. Este diagnóstico, devem estar a pensar, mas o que é que ele disse de novo que nós não ouvimos já várias vezes, nem nestes 3 dias, várias vezes. Não disse rigorosamente nada. Então, aquilo que nós temos mesmo que fazer é alguma coisa. É fazer alguma coisa. É nós todos fazermos alguma coisa. E enquanto, se quiser, medidas mais globais, mais transversais, nós temos que, eu sistematizei aqui 4 tipos de medidas. Há uma que é a demografia. É difícil de combater este problema que nós temos, que é vamos ter muito menos gente, vamos ter muito menos jovens e vamos ter muito menos gente licenciada com as competências que precisamos. E, portanto, nós temos que fazer alguma coisa para, pelo menos, conseguir minimizar esse efeito. Depois, outro aspecto que é crítico é tudo o que se relaciona com o mercado de trabalho. Isto são dados do Fórum Económico Mundial, muito, muito recentes. Não sou eu que digo, não é? De facto, nós temos uma legislação laboral que, por um lado, protege imenso a segurança do trabalhador, que é um princípio básico da nossa economia, mas depois, por outro lado, cria imensas dificuldades a esse próprio trabalhador, porque qualquer empregador não está muito disponível para lhe dar essa segurança, porque o risco fica todo do outro lado. E, portanto, o equilíbrio, e eu não sou nada de ir para um lado ou para o outro. Acho que no equilíbrio é que as coisas estão bem. O equilíbrio entre estes dois fatores é fundamental para que nós também tenhamos apetência para as pessoas e para os empresários arriscarem. Porque se ficarem demasiado presos a determinadas regras que são muito rígidas, há apetência mais uma vez para arriscarem menor. E, portanto, vão fazer outras coisas. Por outro lado, a equação de qualificação, eu já falei, não, por favor, não largar, isto é mais obviamente para tudo o que são ensinos políticas relacionadas com o nosso sistema de educação público, mas também com o privado, não largar, por favor, a qualidade e a eficiência naquilo que é a formação dos nossos estudantes. E, por fim, ajuda, não parece que este seja o mais relevante, mas ajuda a ter um ambiente económico que seja propício à tomada de risco. Ajudar a que exista um ambiente em que as empresas estejam confortáveis e se sintam seguras naquilo que vai ser o seu futuro enquanto mercado, enquanto envolvente de trabalho. E com isto eu vou passar isto à frente porque estou a queimar o tempo. Deixo aqui algumas sugestões, há milhares delas. Eu acho que aquilo que nós precisamos fazer é passar à prática e começar a fazer coisas destas. E nós próprios estamos a fazer coisas destas. Eu dou um exemplo que, para não parecer que isto é só conversa, nós, de 8, porque vamos buscar 10% do total de licenciados em Portugal em tecnologias de informação por ano, nós estamos a trabalhar com 3 ou 4 estabelecimentos de ensino superior em Portugal para nós suportarmos os custos de fazer cursos e de formar mais gente nestas áreas. Somos nós que fazemos os currículos, somos nós que suportamos essas aulas, somos nós que atendamos, enfim, um suporte económico aos próprios alunos para que eles escolham e possam estar a estudar durante aqueles anos com alguma fonte de rendimento, para que possamos ter mais mão de obra disponível. E não, nada me garante que eles vão ficar comigo no final. Porque, obviamente, o mercado de trabalho é livre. Mas a única coisa que eu quero com isto, e não somos os únicos que estamos a fazer isto, mas a única coisa que nós queremos com isto é aumentar a probabilidade de reter mais alunos a tirar a formação superior e já agora naquilo que faz falta no país, que são as competências digitais e tecnológicas. Em termos de PNS, este é o meu último slide, e agora vou até se calhar dizer aquilo que foi dito aqui, foi mesmo muito engraçado, porque vocês veem que bate direitinho naquilo que foi dito para quem já passou pela experiência prática que fazer o processo de internacionalização. Este também foi a minha experiência. Né? E algumas das vezes eu não fiz o que está aqui. E das vezes em que eu não fiz o que está aqui, correu mal. Em primeiro lugar, tem que se desenhar um produto global. Tem que se pensar que a minha oferta, aquilo que eu vou meter no mercado, não é um produto demasiado dirigido para um subsegmento de uma determinada geografia. Se eu fizer isso, não vou ter capacidade para agarrar naquele mesmo produto e escalar para outro tipo de geografias, para outro tipo de necessidades dos consumidores. E, portanto, quando eu penso um produto ou quando eu penso um serviço, eu tenho que pensá-lo logo de uma maneira global. Bem como todo aquilo que é a minha operação, não é? Mas isso aí, eu diria que até se pode fazer em duas fases. Depois, se eu nem sequer tenho capacidade, às vezes, para tratar bem dois mercados fora de Portugal, para que é que eu vou pôr a pensar em ir para 10 ou em expandir globalmente para o mundo? Não funciona. Vamos lá. Quando somos PMEs e temos recursos limitados, quer seja de capital humano, quer seja mesmo de meios financeiros, nós temos que fazer step by step. Portanto, vamos focar. Vamos ter que estudar primeiro onde é que eu me devo focar, não ser à toa, não é? Obviamente, eu tenho que perceber onde é que eu tenho as tais vantagens competitivas, onde é que aumenta a probabilidade de ter sucesso, e focar e ser resiliente. Não desistir também à primeira, mas fazer um plano para estar preparado para cortar um dedo, para salvar o braço. E isto é a função dos gestores das nossas empresas. Nós enquanto gestores de empresas, temos de estar preparados sempre para cortar um dedo, para salvar o braço. O que é que isso significa? Se eu decidir arrancar com uma operação, eu vou dar um exemplo qualquer, em Espanha, e ao fim de determinado, eu tenho que fazer um business plan, eu tenho que saber qual é o meu limite de investimento, e eu tenho que saber qual é o momento exato em que eu paro. Porque a tendência vai ser sempre para dizer, isto está quase, então temos uma série de oportunidades, temos uma série de propostas, isto está quase. E vamos andar a dizer isto, porque nós temos uma tendência natural, não querer deitar fora um investimento que já lá fizemos. Só, só estamos a cavar a nossa sepultura. Porque chegamos a um determinado momento em que depois não é possível fazer o revamp financeiro da empresa. Nós temos que estar capacitados e com coragem para tomar decisões. E isso é fundamental. Depois, obviamente conhecer para onde é que vamos, não ir à toa, escolher muito bem quais são os mercados por onde vamos e porquê que vamos. E há pouco falava-se aqui, eu achei piada porque é exatamente aquilo que eu entendo. Nós, uma operação noutro país tem que ser baseada, então, se é uma operação que requer capital humano lá localmente, com recursos locais. Eu não conheço nenhuma operação, tirando algumas chinesas, mas enfim, tem outros princípios, nenhuma operação que tenha tido sucesso à séria com recursos que tenham sido todos expatriados de Portugal para outro país. Tem que ser com recursos locais. Nós temos que ter lá os nossos melhores, que era o que há pouco aqui também se falava, os nossos melhores profissionais para garantir que a cultura e os processos de controle estão bem implementados e que a operação, no fundo, não é uma operação que não tem nada a ver com a matriz. Mas depois, aquilo que é o operacional, o grosso operacional, tem que ser com recursos locais. Cooperar, quer com aqueles que são os nossos grupos, não são muitos, infelizmente, mas que estão lá fora e que nos podem dar sempre uma ajuda tremenda, às vezes só com avisos, só com o que é que devemos fazer, o que é que não devemos fazer e com a introdução às pessoas certas nesse país para aprendermos rápido, quer com parceiros locais. Mas também foi dito aqui que a pressa é inimiga nestes processos. Nós temos de saber fazê-lo com calma e não embarcar no primeiro sonho que tem que aparecer à frente. E às vezes não é fácil. E por fim, que eu já comentei, minimizar o risco e estar preparado para cortar um dedo para salvar o braço. Como nota final, eu acho que eu sou muitíssimo nacionalista. Eu acho mesmo que nós somos muitíssimo bons. Nós somos muitíssimo melhores do que aquilo que a nossa dimensão é em termos globais e de forma proporcional. Qualquer um dos nossos profissionais e dos diversos setores que vai para fora marca a diferença. Portanto, aquilo que nos falta às vezes é ter organização e músculo financeiro para podermos fazer esse caminho de uma maneira tranquila. Muito obrigado.
Quase a terminar, o Dr. Vítor Neto dizia, que estava aqui ao meu lado e dizia quando tu falavas em cortar o dedo para salvar o braço, é preciso ter cuidado para dizer isto. E é verdade, não fosse o Dr. Vítor Neto também a pessoa com experiência que é. Estamos a terminar a sessão, vamos deixar naturalmente o convite para que todos possam assistir aqui ao nosso momento final, que é o brinde pelo sucesso da internacionalização da economia portuguesa, após o discurso do Sr. Secretário de Estado, da internacionalização, a quem eu daria a palavra. Portanto, Dr. Eurico Brilhante Dias, doutorado e mestre em Ciências Empresariais pelo ICTEI, licenciado em Gestão de Empresas, foi também deputado à Assembleia da República na 13ª Legislatura, vice-presidente da Comissão dos Assuntos Europeus e membro da Comissão de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa, professor auxiliar na ICTEI Business School, foi ainda membro executivo do Conselho de Administração da ICEP e membro executivo do Conselho de Administração da ICEP Global Partners. Senhor Secretário de Estado da Internacionalização, uma honra, por favor, para dirigirmos algumas palavras finais. Muito obrigado. Muito boa tarde a todos. Um cumprimento especial à Casa da América Latina, que nos acolhe, mas também aos organizadores e, naturalmente, não só à Deloitte, um cumprimento especial à IP e à UCLA, que estão aqui connosco. Nos mobilizaram para estes dias, que eu sei que é o terceiro, nos mobilizaram para estes dias para discutir um tema muito importante de relacionamentos entre grandes empresas e pequenas e médias empresas e como esse processo de colaboração pode tornar o processo de internacionalização, em particular das PMEs, um processo mais eficaz, mas também mais eficiente, menos consumidor de recursos. Devo dizer que é um gosto fechar este seminário, este conjunto de três dias de discussão que tiveram,
Até porque é um tema que me diz muito desde o ponto de vista, não só nas funções que desempenho agora, mas que me diz muito desde o ponto de vista académico e profissional, porque como professor de internacionalização, uma das áreas em que publiquei acabou por ser mesmo a colaboração entre pequenas e médias empresas e as grandes empresas, e como elas, como muitas vezes, como porta-aviões, acaba por tornar esse processo de internacionalização das PMEs um processo que tinha uma almofada que permitia entrar em canais de distribuição, conhecer as tendências, ter alguma proteção no processo de entrada em mercados onde à partida não se iam expedir. Devo dizer que utilizei um caso de estudo para desenvolver essa teoria em torno desse fenómeno. Utilizei a base das Jerónimo Martins, da Via Dronca e as empresas portuguesas que, apesar de tudo, entravam nos lineares da Via Dronca na Polónia. Perceber como essa relação foi importante para entrar não só na Polónia, mas para adaptar produto, para ajustar o portfólio de produtos que se levava, para ajustar preço. E, portanto, este é um tema que para mim tem um particular interesse e um particular gosto. Devo dizer que, em grande medida, o vosso projeto, o projeto que vocês levaram a cabo, acaba também por estar muito alinhado com as opções de política pública que temos no quadro da internacionalização. Todos sabemos que nós precisamos de mais exportações, o país precisa de mais exportações para poder continuar a crescer. O país tem visto, nos últimos anos, as exportações a serem um verdadeiro motor do crescimento económico. E em 2018, dados de ontem, mais uma vez, venho provar, as exportações de bens e serviços aumentaram 5,8% em 2018, apesar da incerteza que foi crescendo durante o ano 2018, em particular por dois fenómenos bastante conhecidos, o caso do Brexit e depois, evidentemente, alguma tensão tarifária em torno do relacionamento comercial dos Estados Unidos e da República Popular da China, e não só do próprio Estados Unidos, em grande medida também com a União Europeia, e que apesar de tudo as exportações cresceram, terão ultrapassado os 44% do produto interno bruto, sendo que o maior contributo, o turismo voltou a dar um contributo muito positivo, mas devo sublinhar que o maior contributo para esta variação foi o setor automóvel. E mais teria sido se alguns fenómenos internos não tivessem ocasionado um terceiro trimestre menos vigoroso, ou um último trimestre menos vigoroso. Por outro lado, é evidente que nós continuamos a ter dois desafios que temos de concretizar e que parcialmente temos vindo a melhorar, mas de forma muito insuficiente. Devo dizer que o Governo definiu, evidentemente, uma meta para meados do próximo século, da próxima década, de atingir 50% do peso das exportações no PIB. Não é um número mágico. Mas é o objetivo que foi definido, considerando que para continuar a crescer e ter as exportações como um motor de crescimento, as exportações terão que continuar a crescer acima da média do produto, entre 2% a 2,5%, e que, portanto, com uma base de exportações bastante mais alargada daquela que tínhamos há 10, 15 anos, evidentemente, esse esforço é mais significativo. E vamos precisar de atingir esse patamar de 50% para também, por outro lado, podermos importar melhor e importar mais aquilo que precisamos para crescer, particularmente nos bens de equipamento e no investimento. Devo dizer, devo assinalar, quando 2018 é particularmente interessante nessa dimensão. Porque não era normal, e eu foi feita uma breve resenha do meu currículo. Recordo-me, como administrador da ICEP, que sempre que o país crescia, e crescia no investimento, a balança de bens e serviços desequilibrava-se rapidamente. Nós tínhamos investimento em bens e equipamento, imediatamente as importações davam o seu sinal e afundava a nossa balança de bens e serviços. A grande diferença em 2018 é que nós tivemos um crescimento significativo das importações, muito associado ao crescimento do investimento, porque verão que o delta central e investimento privado, essencial, com investimento que onde há maior variação de importações é nos bens de equipamento, e havendo esse aumento nos bens de equipamento,
o país mantém em 2018 um superávit da balança de bancos estrangeiros. Isso é uma alteração estrutural na nossa economia, que é um trabalho de vários governos. Eu gosto sempre de sublinhar que é um trabalho de vários governos, pela prioridade que deram ao setor exportador, e aquilo que nos permite hoje, quer com os serviços, com o superávit de serviços, que já tínhamos e que hoje foi muito acentuado pelo crescimento das viagens e do turismo, mas também com o enorme crescimento do setor agroalimentar, naturalmente o setor automóvel, onde incluímos também toda a fileira, onde os moldes, até os equipamentos, até os compósitos, à metalomecânica, às injeções de plástico e às peças injetáveis de plástico, e a toda a fileira do setor automóvel, que era um contributo assinalável. Mas sublinho um grande contributo do setor agroalimentar, que era um dos nossos crónicos déficits, que hoje está mais fechado. Se incluímos nesta fileira agro o papel e a fileira florestal, ela é hoje uma balança equilibrada, e por isso esse trabalho que foi feito tem vindo a permitir que o país acumule, neste caso, pelo sexto ano consecutivo, uma balança de bens e serviços positiva, mesmo com o investimento aumentar de forma considerável. Mas, claro, temos dois desafios, como eu dizia, que temos que ultrapassar. E que, se temos dados mais positivos, eles são, ainda assim, absolutamente insuficientes. E devem ter também a nossa atenção. Um deles, a diversificação de mercados. Mas a diversificação de mercados, não apenas olhando para o conjunto de países que servimos e, a partir daí, retirar a elação, que é evidente que continuamos com uma elevada concentração de exportações em Espanha, França, Alemanha, onde temos quase 45% das nossas exportações, Reino Unido é o quarto, o quinto dos Estados Unidos. Mas olhar para as empresas, porque são elas que têm um grau de concentração, o grau de concentração resulta do número de países para onde elas exportam. E nós continuamos a ter um número muito significativo de empresas que exporta apenas para um mercado. Apenas um mercado. Tipicamente Espanha ou Angola. Em alguns casos também a França, mas Espanha e Angola são fortemente predominantes. É bem verdade que nós, nos últimos anos, reduzimos o número de empresas que exporta apenas para um mercado. Essa redução é uma redução na ordem das 2 mil empresas. Mas, apesar de termos reduzido 2 mil empresas, os últimos dados que temos ainda do fecho do ano 2017, eles ainda não estão disponíveis para 2018, dizem-nos que 10 mil empresas exportadoras de bens exportam para um só mercado. Evidente que isso é mais acentuado quando, por exemplo, o petróleo aumenta o seu valor, o relacionamento umbilical que temos com Angola faz imediatamente puxar mais exportações portuguesas para o mercado angolano, mais empresas portuguesas participam, mais micro e pequenas empresas participam nesse processo, mais empresas temos que exportam apenas para um mercado, neste caso Angola. Recordo quando fui ministro da ICEP, uma em cada duas empresas portuguesas que exportava para Angola. Uma em cada duas exportava. Hoje, esse rácio anda aproximadamente em uma em cada quatro empresas que exporta para Angola. Segundo, se reduzirmos esse número, em bom rigor, antes de passar para o segundo, peço desculpa, em bom rigor, isso significa que há um trabalho importante que estamos a fazer de alargamento da base dos mercados clientes das nossas empresas, mas aí, as PMEs, o problema central está nas PMEs, é com elas que temos que trabalhar para diversificar risco e para que elas tenham uma segunda, uma terceira experiência do processo exportador e que alarguem a base. A segunda dimensão, que quero fazer referência, diz respeito à grande dificuldade que o país continua a sentir em alargar a base do setor exportador. Não apenas diversificar, mas aumentar o número de exportadores. Aliás, hoje há um jornal que refere uma intervenção minha, ainda ontem, feita na Covilhã, em que eu dizia que, ao fim de 10 anos, olhamos para o número e temos, se calhar, mais de 2 mil exportadores. e que o salto quantitativo e até no quadro da diversificação de mercados que fomos fazendo, mesmo nas médias empresas, ela não teve uma correspondência com um salto quantitativo muito significativo no número de empresas que exportam. Portugal hoje nos bens terá 21 a 22 mil exportadores. A isso acrescentamos um alargamento da base, essencialmente no setor dos serviços, as viagens e no turismo, em particular, evidentemente, no setor turístico, do turismo, mas não só. Mas, evidentemente, essa base é insuficiente. E uma das razões essenciais para que essa base seja insuficiente é a perda anual do setor exportador, em que empresas que entram no setor exportador rapidamente saem porque a sua primeira aproximação falha. Não é eficaz. E, portanto, não consolidam a oferta em mercados externos, que regressam a uma circunstância em que apenas abastece o mercado doméstico. É bem rigor, em bom rigor, uma análise mais fina deste processo, evidentemente, liga esta dificuldade de aumentar a base com as dificuldades que tivemos, evidentemente, que fizeram com que o setor exportador tivesse também uma elevada renovação. Muitas empresas foram à falência. E, portanto, essa saída do processo. E, evidentemente, temos um conjunto de novos exportadores que entram com mais valor acrescentado, que participam em cadeias de valor mais complexas, com mais valor incorporado e que se somam ao setor exportador e que contribuem elas próprias para resolver grande parte do problema estrutural de diversificação do setor exportador. E por isso temos hoje menos empresas a exportar só para um país. Mas para terem um número, entre 5 mil a 6 mil que entram todos os anos, temos 5.500. Saem do setor exportador. Que não continuam o processo. Que pode ser quase paradoxal, mas muitas dão o salto, pequenas e médias empresas, microempresas, dão o salto muitas vezes para se salvar nos mercados internacionais e com isso aceleram muitas vezes a sua própria queda. Porque, evidentemente, como era sublinhado ainda há pouco, os recursos que têm, recursos financeiros, recursos físicos, equipamento, recursos humanos, não estão preparados para este processo. Por isso, uma das tarefas que nós temos no caso das políticas públicas, e ele pode não ser tão flamante, ou se quiserem associar o meu próprio nome, tão brilhante, como falar dos números globais das exportações, mas falar da diversificação de mercados e da base exportadora com seriedade, procurando minimizar o risco e a exposição que o país tem, naturalmente, com uma economia que é cada vez mais aberta e tem um grau de abertura cada vez maior, obriga-nos a olhar nas políticas públicas para esses dois números e acompanhamos com cuidado. Claro que queremos mais valor acrescentado, queremos mais valor acrescentado nacional, mas para continuarmos este processo, para atingirmos os 50%, ultimamente têm dito que este objetivo é pouco ambicioso. Eu fico um bocadinho, às vezes, contente, porque significa que o trabalho feito para chegarmos mais depressa aos 50% tem vindo a dar resultados. Por outro lado, fico triste, porque nós ainda não chegamos aos 50%. Não queremos definir novos objetivos quando ainda não fomos sequer capazes de cumprir o anterior. Mas voltando à minha questão destas duas áreas em que temos que melhorar, a colaboração entre grandes empresas e PMEs é um elemento importante, central. E eu felicito a iniciativa, porque a iniciativa vai nesse sentido. Nós temos, e voltando um bocadinho ao meu caso de estudo com a Jerónimo Martins, que foi o caso de estudo que trabalhei com um aluno de mestrado, na altura, que teve 6 meses na Polónia e 6 meses aqui em Portugal, a trabalhar comigo, na altura no ISCTE, estava nas minhas atividades de centro. Uma das coisas mais interessantes é que muitas daquelas pequenas e médias empresas nunca teriam escolhido a Polónia como o primeiro mercado destino. Repare, a Polónia não é à partida, naturalmente, o mercado polaco é um mercado muito importante. Mas para uma pequena e média empresa portuguesa, a Polónia não é sequer um mercado de proximidade linguística, histórica. Não é um mercado de fronteira. Não tem uma continuidade geográfica como temos com a Espanha. E por isso, eles foram para a Polónia porque tinham um bom cliente na Polónia. Mas mais, um cliente que os conhecia em Portugal. E que esse cliente, e nós aprendemos muito com bons clientes, os bons clientes são ativos muito importantes para nós aprender. E, portanto, eles aprenderam com aquele cliente, que lhes impôs um conjunto de tarefas, que disse que tinham que ajustar logotipos, que tinham que ajustar, evidentemente, todos os referenciais que tinham que estar traduzidos para polaco, que o taste, o gosto, se vocês quiserem, do mercado polaco, precisava de levar, obrigava a ajustamentos de produto, que, evidentemente, quem vendia produtos com preço mais elevado, ia ter que ajustar o portfólio, não só ao canal de distribuição, mas ao rendimento médio dos polacos, que então era 60%, então, hoje já não é, então era 60% do rendimento médio de um português. E essa aprendizagem fez com que empresas que aparentemente nunca selecionariam à partida a Polónia com o mercado, eles foram. Foram, e a larga maioria deles com isso, alguns a coisa correu menos bem, mas a larga maioria deles aprendeu. E permitiu-lhes, a partir dessa experiência polaca, alguns estabelecer plataforma para outros mercados da Europa Central, outros começar a acumular competências na área dos recursos humanos, em particular da gestão do processo de internacionalização, que levaram muitas dessas empresas a ter bons desempenhos noutros mercados que não o polaco. Esta é uma tarefa coletiva. O processo de internacionalização não é uma tarefa do governo. É uma tarefa que nós partilhamos com os parceiros sociais, com o caso da AIP, que é membro do Conselho Estratégico para a Internacionalização da Economia, aliás, órgão que é presidido e coordenado pelo seu primeiro-ministro, que nós partilhamos desde o ponto de vista dos objetivos coletivos com stakeholders privados, tendo o Estado, a partir do seu programa internacionalizar, partilhado a definição do próprio programa com as associações empresariais e com os atores privados, para que este processo coletivo possa continuar. Porque o país, isso é certo, nunca é demais lembrar, o país continua a ter uma restrição financeira muito, muito ativa. O nível de endividamento do Estado, mas também das empresas e das famílias, continua a ser muito elevado. O crescimento com mais dívida não é possível e nós temos que continuar a olhar para a procura externa como um motor fundamental que nos vai permitir crescer e chegar a meados da próxima década com 100% de grau de abertura. Porque o objetivo não é ter um grande superávit de bens e serviços. O grande objetivo é ter balanças equilibradas que, aumentando as exportações, nos permitam importar melhor aquilo que nós precisamos para continuar a crescer e para, naturalmente, com o rendimento disponível que têm os portugueses, que com esse rendimento disponível possam viver melhor. E é esse o objetivo fundamental. Não queria deixar de vos dizer também, para finalizar, que o ano 2018 foi um ano também muito importante no investimento direto estrangeiro. E eu não gostaria de fechar este pequeno balanço que fiz do ano passado. Também para vos dizer que o ano passado foi o ano em que a ICEP, desde a sua fundação, mais contratualizou investimento, tendo fechado 1.150 milhões de euros de contratualização de investimento. Estamos a falar, essencialmente, do regime contratual, estamos a falar apenas de grandes empresas, o IAPMEI e as pequenas e médias empresas são tratadas, naturalmente, por outro ministério, em particular pelo IAPMEI, naturalmente, a ICEP contratualizou 1.150 milhões de euros. De mais de 10 proveniências diferentes. E isto é um elemento que nós devemos sempre sublinhar. Portugal é um país que tem captado investimento. Investimento produtivo. Também nos serviços. Porque fora desta contratualização está a Google, e os seus 1.350 postos de trabalho. A Claranet, os seus 600 postos de trabalho aqui em Carnaxide, ou empresas como a própria Volkswagen, com o seu centro de engenharia, o seu centro digital, aqui junto ao Largo do Rato, onde empregará 300 postos de trabalho. O ano foi muito positivo, com uma particularidade que merece ser estudada. Finalmente não tivemos a Holanda e o Luxemburgo como principal fonte de investimentos estrangeiros. Compreenderão que essa potência industrial e de serviços que é o Luxemburgo só poderia ser a principal fonte. Claro que há outras razões para que o Luxemburgo seja uma grande fonte de investimento direto estrangeiro em Portugal. Mas a primeira fonte de investimento direto estrangeiro em Portugal o ano passado foi o Reino Unido. E se calhar isso tem alguma coisa a ver com algum fenómeno que ainda andamos a tratar até dia 29 de março. O Reino Unido. O que significa é que nós fomos uma solução atrativa para muitos daqueles que quiseram ter Brexit, mas também ter Remain, fazer investimentos dentro da União Europeia. Significa que o país está, neste momento, a captar investimento estrangeiro por razões e porque gostava de partilhar convosco. O primeiro, como era sublinhado antes, talento. Nós temos talento. Ou seja, não tem muitos países da nossa dimensão com 4 business schools no top 80 do Financial Times. 4. 3 em Lisboa e 1 no Porto. Temos uma das escolas de engenharia top 50 desde o ponto de vista mundial. Nós temos neste momento algo que nos distingue na área de serviços, como algo que é elementar para quem quer ter operações, serviços globais e servir diferentes mercados a partir daqui de Portugal. Skills na área linguística. Operações em português, naturalmente, mas em inglês, francês, espanhol. Nós, no rank, pontuamos muito assim. O sistema fiscal, que há pouco foi sublinhado aqui por quem me antecedeu, o sistema fiscal, claro que temos a taxa nominal aplicável, os 21%. Mas o tax report da União Europeia em janeiro deste ano colocou Portugal como o segundo sistema fiscal mais atrativo para o investimento. Penso que só 2 países têm taxa marginal de corporate income tax negativa. E esses 2 países, o primeiro é a Bélgica e o segundo é Portugal. O que significa que por cada euro investido, a taxa de imposto das empresas diminui. E que, portanto, já agora posso dizer o pior é o espanhol, já agora. O que ajuda sempre com que temos contas. Portanto, na área fiscal, nós fizemos coisas importantes. O CIFID continua a funcionar. O regime fiscal de apoio ao investimento continua a funcionar. As alterações que nós promovemos e que nos permitem hoje contratualizar mais apoios de natureza fiscal e não financeira, ou seja, não indo diretamente ao Portugal 2020 buscar incentivos financeiros e, portanto, alocar incentivos financeiros a grandes empresas, tem-nos permitido contratualizar muito investimento com tax rate. Dirão alguns, claro que tem mais custos de transação. Claro que tem mais custos de transação, porque implica uma contratualização, mas permite-nos alocar o esforço fiscal de apoio ao investimento a quem? Cria emprego, acrescenta valor acrescentado e exporta. E isso, meus caros, são os objetivos fundamentais de política pública quando o país continua a ter grandes dificuldades de ajustamento orçamental, porque o ajustamento orçamental é necessário e tem que continuar. Por isso, os meus parabéns. Esta iniciativa tem um foco em muito daquilo que nós temos que fazer em conjunto. Grandes empresas, PMEs. Recordo que com a MotoGil há quase 10 anos, com a Caixa Geral de Depósitos e na altura com a ICEP, Capital Global, se definiu um primeiro instrumento, que era de apoio financeiro, a quem fosse para mercados moto em gelo. Eu acho que era assim, não é? Não era para trabalhar com a moto, mas quem fosse para mercados moto. Não sei se falaram disso. Mas foi uma iniciativa que, na altura, me recordo que acompanhámos. A ideia era sempre a mesma. Era poder ter grandes empresas com experiência de mercado que cobrissem uma das falhas fundamentais, que é termos, e essa é uma falha de mercado objetivo, que é a informação não chega às PMEs da mesma forma que chega às grandes empresas. E o custo da aquisição dessa informação é, para os balanços das PMEs, um esforço muito superior. Esse trabalho que temos de continuar a fazer para atingir os objetivos que temos e para esse compromisso, eu costumo dizer, para essa batalha, estamos todos convocados. Muito obrigado.
pelas suas palavras, Sr. Secretário de Estado. Vamos proceder agora ao encerramento da sessão, chamando, obviamente, o Sr. Presidente do Conselho Consultivo, do PME Connect, e todos os restantes elementos, portanto, AIP, Sr. Presidente José Eduardo Carvalho, aqui para a frente do palco, Sr. Secretário de Estado, que sentou, pode vir aqui para a foto de família, da parte da UCLA, todas as equipas que trabalharam no projeto, doutora Cristina, doutora Carla, doutor Paulo Caldas, Edith, Dean, também aqui para a frente do palco. António, por favor, enquanto Deloitte, para tirar a fotografia de família, final. Também à ICEP e à DMEI, da parte da Mota-Engil também, as pessoas que estão aqui da Mota-Engil, porque foram parceiros fundamentais do projeto, todos os que têm vindo a trabalhar, eu vou dizer o nome de todos, que é para não me esquecer, Universidade Católica, estou a ver o professor Ricardo Reis, da EDP, creio que não está ninguém na sala, Pestana, Mota-Engil já chamei, da Kevra, da White, da Midland.com, a empresa de assessoria de imprensa, a Adega da Vidigueira, que patrocinou o evento, está aqui o Pedro Tiz, da Kevra, muito bem. É apenas a foto de final, temos que agradecer à Embaixada da Colômbia, o facto de ter ali o grupo também, de folclore, que muito apoiou também a organização do evento, já agora a Embaixada da Colômbia também do palco, ao município de Vidigueira, obviamente, portanto, AIP, Casa da América Latina, UCLA, Ordem dos Economistas, a Deloitte está no palco, muito bem, a Carmen, a Anabela, por favor, Midland.com também, Dr. Vitor Ramalho, e agora peço só Joaquim da Color Shop, por favor. A Embaixada do México também está aqui na sala, tem essa informação. A Teresa também. O professor Miguel Santobin, do ISEG. Acho que é o único representante do ISEG aqui neste momento, portanto, faz parte do Conselho Consultivo. O professor Ricardo Reis já está no palco, já está ali. Pois, sim, senhor. Estamos a tentar em a Diga da Vidigueira. Muito bem, não há problema, é só distribuir aqui um licoroso da Vidigueira a todos, que é para o brinde de honra, que eu não preciso de copo, muito bem, e é a foto de família. Já chamámos a Adega da Vidigueira também várias vezes. Adega da Vidigueira, por favor. Obviamente às PMEs também que participaram. Helena, pronto, não cabemos todos, mas lá fora brindamos também. Como podem ver pela fotografia, foram muitas as organizações presentes ao longo destes últimos meses nesta iniciativa PME Connect. Nós propomos, ainda estamos a distribuir os copos, obviamente um brinde ao sucesso da economia portuguesa, que é o sucesso de todos nós. É simbólico, é um momento simbólico, mas é um momento de celebração. Como o Sr. Secretário de Estado referiu, que ele tem feito um esforço notável na vertente internacional e brindamos exatamente a isso. É esse sucesso que continue durante muitos e bons anos e que seja o sucesso de todos nós. A Portugal. Iniciativa feita para as nossas empresas. As nossas empresas estão de parabéns porque o sucesso do país é o sucesso delas. Umas palavras finais da parte. Palavras finais da parte do Sr. Bastonário, Presidente do Conselho Consultivo do PME.
Obrigado.
Ora, nós vamos já muito adiantados da hora, 3 dias em qualquer coisa de forte, mas eu não quero deixar acabar a sessão sem dizer que tem sido um trabalho quase de um ano exemplar por várias razões. Trabalhou-se muito e discutiu-se muito e analisou-se muito, mas provou que é possível e é sempre possível trabalhar em equipa alargada. Basta verem ali os nomes todos que estão naquele quadro para verem o número de pessoas que esteve envolvida e, para além disso, conseguiu-se verdadeiramente, com 5 tutores ou 5 mentores, fazer o tal processo de mentoring com as pequenas e médias empresas. Em alguns casos foram 10 empresas, em outros casos foram 7 empresas, mas as 5 empresas internacionais que ali estão, a Sondai, o Motengil, a Motengil, a Takeva, o Pestana e a EDP, todas conseguiram fazer o seu trabalho e temos hoje, já a fase final, a verdadeira internacionalização de variadíssimas empresas de todos estes setores e que o projeto para nós está relativamente já terminado, mas devo anunciar que com o acordo do presidente da AIP, que ali está, muito discretamente, nós faremos com certeza, tal como as séries de televisão, um remake e uma série 2 dos PME Connect, porque os demos muito bem no primeiro. E, portanto, vamos fazer isso de novo, com um trabalho que foi realmente muito valioso, com os tais talentos que nós temos, com as tais capacidades de trabalharmos todos conjuntamente, onde há os institucionais, os públicos, os privados, mas tudo remando para o mesmo lado. E esse é o caminho de Portugal. Criar riqueza, ter crescimento, trazer os melhores para estas empresas, para estes objetivos, para aquilo que pretendemos e ter a ambição. Há pouco houve aqui quem dissesse uma ambição, precisamos de uma ambição. E a ambição é sermos, estarmos entre os melhores num período de tempo, digamos, médio. Eu acho que há pouco se viu aqui no aspecto das tecnologias e digitais 2050, mas se trabalharmos bem, podemos fazê-lo antes. Portanto, é uma questão agora de todos conseguirmos isso, continuarmos com o mesmo espírito e com a mesma atitude, que é uma atitude muito positiva, e agradeço a todos que aqui estiveram, aqueles que colaboraram, aqueles que trabalharam, e sobretudo estes dois elementos que aqui estão, o Paulo Caldas e o Pedro Miguel Janeiro, que representando a Deloitte e a AIP, trabalharam muito, organizaram tudo isto muito bem, e o resultado esteve aqui durante 3 dias para a vossa apreciação e para o vosso juízo. Obrigado a todos, bom fim de semana.